Então vamos lá.
Vamos.
Muito bem, muito bem. Sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós com o Sistema Solar em nova temporada 2023. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. Obrigado a Léo Sui, que faz este programa acontecer. Obrigado a Blue3 Investimentos, que também está com a gente aqui no Sistema Solar. E obrigado a Luana Zuccolotto, que está aqui conosco hoje. Muito bem-vinda, Luana.
Obrigada, obrigado, gente. Hein? Obrigada pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui.
Obrigado por topar.
Não, óbvio que eu toparia, não tem dúvida que não.
A gente sempre fica naquela dúvida assim, né? Porque quem viraliza na internet, a gente não sabe se vai conseguir fácil acesso, né?
É, mas eu tô até surpresa. Eu fui lá ver a galera que veio aqui. Pô, eu tô aqui, ó, bem, bem lá embaixo ainda. Tô maravilhosa.
Tá muito bem, ó. Estamos aqui já pelo programa 140 e pouco, 150 e pouco aqui do Sistema Solar. Luana, assim, primeira vez que eu cruzei seu trabalho, seu trampo, dei muita risada. Foi no Rio, no vídeo do Rio Open.
Rio Open. Esse vídeo... Se eu te falar que esse vídeo eu quase não postei.
Por quê?
Porque pra mim é uma droga esse vídeo.
Não,
juro,
mas pera,
pra vocês.
Mas ele é um merch, assim, né? Ele é um,
não,
um job.
Não.
Não?
Não. Não. Ele não é um job. Vou contar a história do Rio Open pra vocês. Acontece o seguinte. Meu namorado é carioca.
Tá.
Só que ele mora aqui em São Paulo.
Tá.
O padrasto dele, a mãe dele, o padrasto e o irmão moram no Rio.
No Rio.
O padrasto dele jogou tênis a vida toda, inclusive dá aula de tênis, até hoje, né? Ele foi um dos 300 mais lá, o Ian, inclusive, meu namorado, jogou tênis por um tempo, foi federado e depois desistiu da carreira, porque é uma carreira punk, ele queria curtir a vida e foda-se.
Tem que se dedicar.
Podia estar rico hoje, né, Anjo? Mas infelizmente...
Então eles adoram o Rio Open, assim, tipo, eles adoram assistir
o padrasto
torneios.
Dele.
Perfeito.
É, o Ian meio que tava cagando e andando.
Ok.
Pode falar palavrão aqui, né?
Porque, uhum, uhum.
Tá ótimo. Aí, a gente foi lá pro Rio e a gente foi pra ver o irmão dele. Tem um irmão de 13 anos de idade lá e a gente adora ir lá, ver a família, tudo. E tava na semana do Rio Open.
Tá.
Nessa semana do Rio Open, o padrasto dele, o Marcelo, que era o único, se eu não me engano, acho que o único brasileiro que ia jogar ali as finais, ele foi treinado pelo meu padrasto muito... pelo padrasto do Ian há muito tempo atrás. Então ele tava dando os ingressos. E aí o padrasto do Ian chegou e falou assim, vai ter Rio Open, vamos lá. E o Ian, não, tô afim não. Não, porque, pô, não sei o quê. E pra mim, Rio Open era um jogo de tênis.
Era um open bar.
Open bar, eu falei,
festa
mano,
open
Rio
bar.
Open? Que
open?
Porra, é Rio Open? Eu que zero sou do esporte.
Você achou que era
que
jogo?
Que é Rio Open? Achei que era... ele falou, é um negócio de competição de tênis. Eu falei, show, deve ter 3 quadras, pessoas jogando tênis. Isso. E uma barraca de cachorro quente. Era o máximo que eu achei que tinha. E eles insistindo, e o Ian, puta, mó preguiça, vamos ficar aqui, não sei o quê.
E onde é? Onde era, você lembra?
Lá no Rio?
Onde
é
foi,
Barra
assim?
Também.
Foi na Barra,
é Barra,
tá.
É Barra. E eles moram na Barra. E aí, eu vi que eles queriam muito que a gente fosse, sabe? Que eles queriam muito a nossa companhia. Aí eu falei pro Ian, pô, vamos lá, vai, um dia. Pô, são 3 dias de jogo, vamos lá, um pelo menos. Não, tá bom, legal. Quando eu cheguei lá, que eu já entrei, os 500 cambistas oferecendo ingresso a 500, 600, 800, eu falei, mano, o quê? Essa porra custa R$800 pra entrar? Ele falou, é caro? Eu falei, não, então eu vou vender o meu. Ele falou, não, você vai. Eu falei, eu vou vender, que isso? Eu compro 100 blusinhas na Shein. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos. Aí eu já comecei a achar engraçado. Na porta da entrada, o Ian olhou pra mim e falou assim, se eu fosse você, eu filmava.
Você não tinha tido ainda nenhuma intenção de
não,
filmar, assim?
Não, zero. Eu tava indo, eu fui de cabelo molhado.
Mas seu trampo de humorista já super rolando.
Super rolando.
E você não pensou em pegar esse momento
não.
Pra fazer, tá?
Porque pra mim é um negócio muito à parte. Tipo, o que sou eu num evento de tênis? Eu não
tinha
pegado
ainda.
Mas você
já tinha feito
ainda.
Algum vídeo desse? Ah,
foi o primeiro.
Ainda... Ah, entendi. Tá.
Eu já tinha feito um de narração. Eu nunca tinha feito narração. E aí, sem querer, eu fiz um com a minha irmã, que eu fiz um penteado. Parênteses. Fiz um penteado na minha irmã. Uhum. E o vídeo no TikTok bateu 24 milhões de visualizações. E o TikTok baniu o meu vídeo.
Mentira!
Porque eu fiz com a minha irmã menor de idade. E assim, não fiz nada com ela. Mas assim, eu entendi que é uma regra,
Lazy,
etc. Uhum. E aí, cara, bateu 24 milhões de visualizações. Eles derrubaram o meu vídeo.
Quanto tempo
bem
ficou
no ar,
será?
Bem na monetização. Ia ganhar uma grana. Falei, que
ah,
isso?
Ah, é? Porque
chorei.
Monetiza depois de quanto?
Não, eu tô num programa de criação do TikTok que ele monetiza. Nossa. 15 centavos por 1000 visualizações.
Maravilhoso.
Então eu ia ganhar uma graninha em dólar. É dólar, né?
É dólar, tipo,
dólar,
é. 15 centos dólares.
Aí a hora que tinha comprado um sofá à vista no meu apartamento. Falei, quê? No outro dia eles tiraram meu vídeo. Eu falei, moça, posso devolver o sofá? Anjo, por favor.
Quantos dias ficou no ar esse vídeo, assim, tipo?
Pra dar 24 milhões?
É, assim, mas mais ou menos...
Ele deu 3 milhões em uma hora. Ele ficou 24 milhões e foi, tipo, 3 dias. Foi meu recorde do recorde do recorde.
E aí você sacou...
Eu saquei que o ponto era a narração. Até aí, guardei essa informação pra mim. Eu falei assim pro Ian, acho que eu achei meu formato. Porque se você pegar hoje meus vídeos no TikTok, eles têm formatos muito diferentes. Eu não sou muito da regra da repetição que o TikTok... Okay. Você pega as pessoas que realmente bombam no TikTok, existe uma repetição de conteúdo. E eu sou meio contra. Não contra as pessoas que fazem isso, sou contra eu, porque eu enjoo. Então eu acho que o meu humor ele tem várias vertentes.
Estamos no mesmo lugar. Eu tenho dificuldade com nichos.
É, não gosto.
Porque o nicho
muito.
Limita, sabe?
Aí começa a galera achar que é falso, que você tá. Porque, por exemplo, meu primeiro vídeo que bombou foi com a minha mãe. Eu podia ter feito vídeo com a minha mãe.
Pra sempre,
só
perfeito.
Só que você pega vídeo com a minha mãe e bota pra gravar, ela sabendo, acabou o vídeo. Não tem como, tem que Sim. pegar na surdina.
É tipo o Matheus lá com o pai.
É, exato, exato. Tipo, tem gente que acha... Eu não sei até que ponto é, até que não,
acho
ponto
que
não é.
Hoje em dia o pai tá atuando bem, acho que até bem. Mas já dá pra perceber uma diferença.
Dá, mas é mega divertido.
Não, fato,
Show.
Isso é fato.
Acho maravilhoso.
Mas ele precisa manter esse formato, porque esse é o formato... Experimentar um novo formato, uma vez você já tá super estabelecido naquele... É um risco.
Exatamente. É um então, risco. Ele seguiu essa regra da repetição do TikTok e foi. E como meu ponto nunca foi ser influenciadora, meu ponto era ser comediante, eu sou contra essa regra pra mim. Então, eu falei, cara, se eu nichar, eu vou perder os outros pontos. Eu sou atriz, eu sou comediante, eu quero fazer vídeo com a minha mãe, eu quero fazer vídeo familiar, eu quero fazer piada, enfim. E isso demora mais pra crescer, mas eu
Mas é importante
tava,
você, né, você já ter isso claro, assim,
Sim,
né?
Sim, já. Eu tava, tipo, eu não quero crescer em número de seguidor. Eu quero ter meu público que consome e que dá risada do meu conteúdo. Ponto. Por isso que eu acho que se eu tivesse repetido os conteúdos, talvez eu estaria mais longe em número de seguidor. Mas eu não quis fazer isso por uma escolha minha.
É, claro.
Ponto. E aí, voltando... Blula. Pausa. Eu tenho TDAH, gente. Então, se vocês deixarem, eu vou indo e depois
Somos
eu volto.
Somos dois. Léo, ajuda não.
Tomei meu remedinho hoje. Aí, o que acontece... É, entendi que a repetição foi um negócio... A repetição não.
A narração
foi um negócio que eles curtiram pra caramba.
Aí você ficou esperando uma nova oportunidade.
Fiquei esperando uma nova oportunidade. Só que como lá no Rio Open eu não sabia muito o que ia dar, eu fui gravando. Falei, qualquer coisa, depois isso vira uma narração. Quando eu entrei, que eu vi o mundo que era aquilo, que era gigantesco, eu falei, caramba,
várias
eu ia. Falei, meu, vai filmando, várias ativações, vai indo, não sei o quê. E eu fui indo muito despretensiosa, assim. Eu falei, não, vou começar a gravar então, vou começar
Mas
a gravar.
Mas aí vocês já trocaram uma ideia ali do tipo, vou ficar gravando aqui, depois
vou ficar gravando,
tipo,
vou gravar.
Aproveito.
É porque aí a gente foi curtir o rolê mesmo, mas aí eu fui gravando as coisas que eu achava interessante. Então, quando a gente entrou, por exemplo, no estádio que chama, não sei, na quadra. Na quadra, que é quase um estádio tão grande que era. E eu vi aquele monte de gente. E aí eu olhei e todo mundo num silêncio. E aí o cara fazia ponto e era um silêncio. Eu falei, peraí, não pode gritar. E era real, eu falei, não pode gritar. E o cara falando daquele alcatraz. Que pra mim era alcatraz, não era uma zoeira. Alcatraz pra mim é muito melhor do que alcaraz. Não
que
tem
é o alcaraz,
sentido.
Que é tipo o fenômeno do futuro do tênis mundial espanhol.
Eu vendo aquele menino lá e aí eu vi hashtag 2. Aí eu falei, o que é essa hashtag? Ele falou, não, o número do cara no mundo, sei lá.
É,
falei,
ranking.
Não, peraí, a gente tá assistindo. É como se eu estivesse assistindo, tipo, um Messi. Aí ele, Aí eu falei, porra. Aí comecei a gravar. Eu falei, então beleza. Então agora isso aqui vai virar um conteúdo. Aí comecei a gravar. E eu gravei 32 minutos de vídeo.
Oh, maravilhoso. Tá vendo, galera? Eu ia te perguntar sobre o processo. A gente já tá falando disso. Como é que é o teu processo ali? Depois a gente fala mais. Mas assim,
Gravo
tá vendo?
Tudo.
Gravem.
Gravo tudo.
Todo filme, um filme de uma hora que você vê aí, de duas horas, essa pessoa tem ali 50 horas de material gravado.
A edição acho que é a parte mais punk, assim. E aí qual que é o bom da narração? O bom da narração... É que eu posso pensar nas coisas engraçadas depois.
Ótimo.
Do que eu realmente fazer um vídeo na hora, que eu tenho que pensar no que eu vou falar na hora. Então, tem esse ponto que me ajuda um pouco.
E a Santa Edith também, né? Uma vez você vai pra edição, às vezes você enxerga coisas que ali você não conseguiu enxergar, né? E às vezes vem uma piada nova ali, né?
Exatamente. E aí, o que eu faço? Gravo 32 minutos. Eu jogo todos esses 32 minutos no meu editor de celular lá, bonitinho. E aí eu vou vendo esses takes e eu pego um papel, uma caneta e vou escrevendo coisas que eu acho que eu poderia falar que são engraçadas.
Perfeito. Faz uma decupagem ali, então, de imagens preferidas com possíveis textos.
Mas dentro do evento eu também faço isso. Tipo assim, cara, eu vi que nem dentro desse vídeo, vocês viram que tinha um cara bebaço que eu falei que ele era o Defante. Ali eu não tinha pensado no Defante, só tava vendo um cara bebaço. Falei, um cara bebaço é um take. E filmando na cara dele, falei, depois ele me processe. Filmando a cara dele. Aí depois que eu falei, puta, esse cara, quem que tá me lembrando? Aí eu escrevo, beleza. Aí depois eu boto o foninho.
Aqui mesmo, no...
Boto o foninho no que eu tive que...
Que o charme ali é o quando estoura. Sabe? Quando fala, vai tomar no cu.
É isso.
Né?
Aí eu pego...
E corte seco.
Pum. E corte seco. Então, eu entendi que não dava pra eu gravar com o fone que eu tenho o AirPods. O AirPods não funciona. Então, comprei o fone... original da Apple, eu distancio quando eu quero e aproximo já pra causar o... Porque o da minha irmã foi isso, eu gritei duas vezes e a galera, putz, levei susto, maravilhoso.
É, meu, essa... há uma técnica
tem.
Aí.
Sem querer, mas...
Mas aí você começa a se ligar na parte técnica também, né? Sim. De microfone, blá, blá, blá. E entender esses jogos que você pode fazer, né?
E aí deu certo. Aí eu falei, beleza. Aí eu gravei esse vídeo do Rio Open, editei.
Tá.
E mostrei pro Ian e pro irmão dele. E eles deram risada e falaram... Eles estavam jogando videogames. Não, tá legal. Eu falei, pô... O que esse vídeo tem a ver comigo, cara?
É também
você
foi mostrar na hora que eles estavam jogando videogame. Isso não se faz, né, Luana?
Não foi.
Isso é um momento importantíssimo, entendeu?
Eles não cagaram pro meu vídeo, cagaram. Ele, não, bacana, legal.
É isso. Se for um FIFA, então, aí você foi muito ousada.
Não, foi. Era FIFA. É FIFA. Inclusive, é exatamente essa caralha desse jogo que eles jogam o dia inteiro quando estão lá. E aí, eu editei o vídeo, mostrei pra eles, e aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, esse vídeo aqui... É um vídeo que, pô, fala de esporte. Eu não conheço o Rio Open, não conheço esporte, mas, ai, quer saber? Foda-se.
Vou postar.
Porque todos os... É sempre assim, a regra é, eu acho que o vídeo tá bom, não bomba. Eu acho que o vídeo está uma droga, é o que a galera gosta. Então, eu já declarei, acho que está uma merda, posto.
É. A questão é meio que ir postando sempre, né?
E aí postei. Engraçado, ele não viralizou tanto nas minhas redes sociais. No TikTok deu 2 milhões e pouco e tal. Mas onde ele viralizou foi o Twitter, uma rede social onde eu não entro.
Eu vi no Twitter.
Eu tenho Twitter, eu tenho 3 coisas postadas no Twitter. Porque eu não sei mexer no Twitter. Eu não sei, eu sou uma pessoa meio velha pra Twitter, eu não
sim,
sei.
Sim, não pegou a onda lá, não,
não
pegou nunca mais, assim, né?
Nunca fui uma pessoa que foi do Twitter, que olha... Trends, tops, etc.
Sim, mas você tem lá o seu perfil.
Aí, o que aconteceu? Eu tinha o meu perfil, na
porque
verdade...
Porque chegou pra mim, desculpa, chegou pra mim via Rio Open no meio do Twitter lá. Tipo, chegou pra mim e eu falei assim, o que que tá acontecendo aqui?
E a galera achando que era uma merchan. E não, o Rio Open nem sabe da minha existência. Quer dizer, agora deve saber
não,
um pouco.
Claro.
Me chamem pro próximo. Mas
a gente tá aqui há 10 minutos falando do
Rio Open. 10 minutos, mas gente, não é merchan. Rio Open, inclusive, deposita na minha conta o valor dessa merchan. E aí viralizou lá, e aí um amigo meu do trabalho, que é muito do Twitter, me mandou e falou assim, você tá sabendo que tá viralizado no Twitter? Eu falei, não. Ele falou, sério. E aí quando ele me mostrou, foi um negócio de tênis, de beach tênis ou de tênis, sei lá, que postaram. E aí já tava tipo em 2 milhões, aí foi pra 3, aí veio outro, aí começou uma galera do esporte... verificada, e eu não sabendo quem é, e os caras verificados, eu mostrava pro padrasto do meu namorado.
E ele pirava.
Esse cara
é foda.
Gênio.
Vocês
nunca vi, não faço ideia de quem é. Aí eu abri um caminho dentro do meu Instagram, que foi o caminho do esporte. Que não faz sentido nenhum, porque eu não sou esportista.
Mas é isso que Mas é foi... o mais legal. Porque aí depois, eu analiso muito assim, tipo, mercadologicamente, tecnicamente, assim... Aí eu vi que você fez um também de um jogo muito fora do guarda-chuva agora, pela Betano.
Foi. Aí foi por isso que a Betano surgiu. Porque Perfeito. Até então, esporte, cagamos pela Luana. Óbvio. Mulher falando de esporte, mas mulher que não
que
faz
não
esporte.
Fala de esporte. Uhum.
Ponto. O máximo que eu faço é um jogo de futebol, que eu adoro e sou bem mediana ainda. Então, a Betano veio atrás... A Betano, o marketing da... Que é, na verdade, um amigo do Ian... Cuida da agência de marketing da Betano.
Maravilhoso.
Faz alguns projetos pra Betano. E aí ele viu o Ian postando. E aí ele viu que viralizou tal, me chamou. Ele falou, o negócio é pra semana que vem. Você topa? E aí eu falei, meu, bora. Aí eu falei, mas vocês sabem que eu não entendo nada de futebol. Ele falou, esse é o ponto.
É isso. E é um jogo muito também periférico, digamos.
Sim.
Assim. Não é o grande clássico,
Sim.
Fla-Flu.
É, não.
Qual foi o jogo que você foi?
Foi, o primeiro foi... Puta, que pariu. Nomes de cidades que eu não conheço. Cara, eu sei que o último foi Nova Iguaçu com Nova Mutum, mas teve um antes
Maravilha,
que foi
entendeu?
Assim, não lembro.
Não, agora, pra você também, pra gerar um conteúdo de humor...
Maravilhoso.
Maravilhoso também,
Quanto
né?
Quanto mais... Aí agora eu estou
Aquele
em busca de
mais...
aleatórios, coisas aleatórias. Então, desse do Rio Open, aí eu fiz a entrevista com a Sport TV, fiz a entrevista com o Globo, etc.
Ah, foram atrás de você?
Foram, me entrevistaram.
Por causa do vídeo, assim?
Por causa do vídeo, uhum. né? Pra, tipo, saber, cara, quem... A pobre que foi no Rio Open, aí viralizou, tal, não sei o que, eles acharam mega engraçado. E a dúvida era se realmente o Rio Open tinha... Falei, gente, o Rio Open nunca ia me encontrar. Só tinha gente chique, eu tava de cabelo molhado, tenso.
Não, mas eu achei muito que... Olha que coisa louca, meu.
E aí as marcas também que eu postei sem querer... Porque aí eu postei as ativações, aí quase todas vieram atrás. A fila veio atrás, a Motorola, tipo, ah, a gente vai te enviar coisa.
Internet é maravilhosa. Vem,
minha filha. Aí agora eu enfio o marca em qualquer coisa que eu posso. Ah, vamos ver que aparece um negócio aí, não sei. Foda-se. Joga um...
Aqui é a editora.
Jequiti aparece. Volta.
E aí isso te rendeu... qual foi a movimentação das suas redes sociais a partir desse vídeo? Assim, esse vídeo te fez... explodia, assim, quantos seguidores você ganhou desde então, assim, como
então, quando eu tava no Rio Open, eu tava já com, já tinha batido 100, eu acho, se eu não me engano, eu ganhei bastante seguidor, mas nada que explodisse, nossa, o que explodiu agora foi o dessa semana, que eu ganhei 100 mil seguidores essa semana agora, aqui no Instagram.
Sério? Caramba, e qual que é o dessa semana?
Esse foi dessa semana, foi o que eu postei, que eu fiz um risoto pro meu namorado com cerveja e manteiga.
Ah, eu vi, maravilhoso, no fim você mostra a cerveja pra
aí
ele.
Aí esse assim, viralizou, tá com 7 milhões no Instagram, porque é difícil viralizar, no TikTok é mais fácil viralizar. Instagram é mais difícil. Aí quando viraliza no Instagram, aí sobe bastante.
E assim, o formato é narração.
Aí eu entendi. Aí depois do Rio Open, eu fiz mais um do meu namorado de narração. Aí peguei vários takes dele, que eu já tinha guardado. Falei, vou narrar. Aí viralizou. Aí foi um da minha mãe. Dela na capoeira, não sei o quê. Viralizou. Falei, entendi. Então, é narração.
Mas ó, não é só narrar, tem que saber, né? Porque
sou Galvão Bueno.
Não, tem um jogo ali, tem uma coisa. Isso, exatamente.
De pegar, eu pego os takes mais aleatórios, aí faço voz, aí volta, aí xinga, aí volta. Esse outro, tem um monte de gente, esse último agora, um monte de gente brava comigo porque eu xingo no vídeo. Ai, você é bonito e fala palavrão. Ai, gente,
vai começar a vir os hate, né?
Começa a vir os hate. Tipo, ai, como é que é? Um que eu achei muito engraçado. Se é pra fazer com essa má vontade, não faça, sabe? Tipo, gente, eu sou humorista, cara. É óbvio que eu vou fazer com ódio o negócio. Ah,
pô, já temos um vídeo, então, narrando os comentários dos vídeos, vai.
Posso fazer. Farei. E agora eu tô investindo nesse de narração, que pra mim é muito prático de fazer.
Em quanto tempo você faz um assim?
Eu, puta, 32 tipo a narração minutos, assim, ali, vai. A narração eu faço rápido, é mais a edição, mas acho que leva eu rápido, assim, uns 2 dias pra fazer.
Pronto.
Não é tão difícil, mas também não é tão prático.
E aí você tá começando a querer montar um schedule, assim, tipo uma programação disso? Você tá se forçando a postar tais dias e tal?
Eu ainda não tenho uma regra, que é aquilo que a gente até tava conversando. Eu ainda trabalho em outras coisas, né? Eu ainda trabalho no Itaú. Tô pra sair.
Então, eu queria muito te fazer essa pergunta.
Vamos.
Depois a gente vai retomar, então, essa que eu acabei de fazer. Deixa eu já puxar esse assunto. Eu vi numa entrevista que você trabalhava no Itaú. Aí eu vi que a entrevista fazia 5 meses.
Tô lá ainda.
Aí eu ia te perguntar, tá lá ainda?
Tô lá ainda, mas tô em processo de saída agora. Agora eu tomei a decisão. Depois da Betano, porque o da Betano, tudo que eu fazia ainda eu conseguia fazer fora do horário de trabalho. Então, shows de stand-up eram à noite. Eu escrevia de final de semana, gravava as coisas de final de semana, etc. Eu conseguia... aí dava certo. Depois do da Betano, os jogos eram o dia inteiro. Então, eu já tinha o contrato de 4 jogos, eram 2 jogos que eu já fiz e faltam mais 2. Eu falei, cara, esse não vai ter como. Aí, chamei meus chefes, que já sabem, já entendem. E, inclusive, o Itaú foi... não fazendo merchan pro Itaú, já fazendo, mas o Itaú foi... É uma mãe, assim, pra mim, desde que eu comecei a trabalhar lá, porque eles também me apoiam muito nessa questão de ser influenciadora. Então, eu sou influenciadora pelo Itaú também, hoje.
Do Itaú, ali.
Então lá dentro eles me usam muito pra fazer bastante coisa.
Vídeo, institucional,
pra fazer
assim,
vídeo institucional. Uh-huh. Eu já apresentei uns prêmios deles lá, que são grandes, que é legal.
Ah, mas tinha que virar a cara. Então.
Eles me deram um curso de influenciador digital gigantesco, assim, foi 2 meses de curso, assim, pra aprender. Cara, como precifica, como que faz, como que você nicha, como que...
É mesmo?
Sim, eles ajudam super, assim. Eles têm um projeto lá dentro que chama eTalkers. Então, eles pegam vários influenciadores de dentro do banco pra eles usarem esses influenciadores ao invés de usar influenciador de fora. Faz sentido você falar com quem
Lógico,
tá ali dentro.
Com quem já entende do sistema ali também.
Mas foi uma decisão que eu tomei, eu conversei com os meus chefes, falei, cara, não dá mais pra continuar.
Eles estão acompanhando então, tua...
Eles super apoiam. Eles falam, Luana, realmente não... Tanto que até surgiu uma oportunidade de eu virar coordenadora na minha área, né? Que meu coordenador saiu e aí virou essa oportunidade. E aí eles me chamaram e falei, não é o que eu quero. Não é nem de perto que eu quero. Não quero ficar no meio corporativo. Não porque é banco, não porque é nada disso, mas porque, cara... Não...
As coisas estão também caminhando para um...
As coisas fluíram para outro lado.
Mas vem cá, 5 anos atrás você estudou para ir trabalhar nesse mercado.
Eu fiz publicidade e propaganda. Sou formada em publicidade e propaganda. Aí, quando eu terminei publicidade, todo mundo tava fazendo MBA, eu falei, nem fudendo, eu vou fazer teatro. E aí eu fui fazer teatro porque minha mãe é atriz também de formação. Minha mãe é artista. Minha família tem muita coisa artística. A gente cantava junto, eu, meu irmão e minha mãe. Meu irmão é músico também, assim, muito músico, muito bom. Ele trabalha no banco também. Trabalha no Itaú. Ele e minha cunhada. Mas os dois, assim... Mas o meu irmão sempre teve banda de metal. Ele toca tudo. Ele toca bateria, toca guitarra, canta. Então sempre teve essa veia artística que eu e meu irmão, a gente meio que... Em casa foi o contrário. Normalmente quando a mãe fala assim... Você fala, eu quero ser artista. O pai e a mãe falam, não. Uh-huh. Em casa, minha mãe, você vai ser artista. E o meu irmão, não, a gente não vai
trabalhar
ser
no banco.
Eu trabalho no banco. Foi. Você pode teimar mesmo? Uh-huh. Aí quando eu entrei, assim, que eu falei, porra, o primeiro lugar que eu trabalhei foi na Gol. E eu adorava trabalhar lá. E depois eu fui pro banco, que é um financeiro. Aí financeiro é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E aí eu falei, não. Meio que eu, assim, ó, no computador, 9 horas por dia.
Sim.
Não é pra mim.
Não, e ainda mais assim, né? Aí eu fico imaginando sua situação no sentido de... E aí as coisas começam a acontecer, assim, no, né? Nas redes sociais, com seu trabalho como humorista. Porque é uma história diferente, assim.
Sim, sim.
Porque normalmente o humorista, ele já vem. Ele não vai fazer sim. Esse segundo trabalho.
Exatamente.
Mas você fazia o segundo trabalho como estabilidade, né? Acredito, estabilidade
sim,
de vida,
sim,
né?
Sim, sim, total.
Você trabalhar.
O banco era, até pouco tempo atrás, é o que me dá estabilidade de vida. Agora as coisas começaram, e aí equiparou, falei, agora dá pra sair. Antes não dava pra sair. Não tinha como, as minhas contas eram pagas pelo banco. E eu nunca fui o tipo de artista que, assim, vou vender miçanga na praia e viver...
Então,
não,
que é um pouco que sou. Esse humorista que começa a
querer
ser...
acho válido, mas eu
ele
não.
Ele abraça essa causa, ele fala, mano, eu vou fazer lá o show pequeno... Vai demorar, mas eu vou virar realmente.
E aí, voltar pra casa da minha mãe, não. Tipo,
então, que é uma questão pessoal.
É uma questão
pessoa
pessoal.
Que tem que... Mas deixa eu só aproveitar neste momento aqui e trazer a nossa apoiadora aqui do nosso programa, a Blue3 Investimentos. Aqui estamos nós, sim, sim, sim. E já que a gente tá nesse assunto aqui, falando um pouquinho do seu trabalho, né, no banco, e agora dessa evolução aí pras redes sociais e tal... Como tá? Tá ficando rica com rede social? Dá pra ganhar dinheiro com rede social? Ou até mesmo assim, né, falando mais sério, você agora ponderando aí o seu trabalho que te dava essa estabilidade e começando a entender que realmente dá pra ganhar também através das redes sociais, através do trabalho de humorista, crescendo cada vez mais. Como que tá isso pra você, assim... Tá dando grana na rede social?
Era meio nebuloso, porque a primeira grana alta que eu recebi foi quando eu fiz um vídeo do Inner Circle pro... Eu não fiz um vídeo do Inner, né? O meu stand-up, o primeiro open mic que eu fiz, pra quem não sabe, open mic é a primeira apresentação que você vai fazer, viralizou com a Loki da Shopee. E aí eu citava o Inner, que é o aplicativo que eu realmente conheci ele. E aí eles me chamaram pra fazer uma proposta. E aí foi a primeira grana que eu ganhei e eu falei, caramba, eu faço o que com isso? E aí eu sempre fui muito consciente pra dinheiro, assim. Trabalhando,
claro.
Trabalhei em banco, eu sou muito consciente, eu nunca fui uma pessoa... Eu gasto com as coisas que eu gosto, viajo e tal, mas eu não sou de extrapolar.
Você administra a sua
Administro
grana.
Administro muito. Então eu sempre guardei meu dinheiro. Então, pô, eu tenho 25 anos... 26 agora, desculpa. Esqueci. 26 anos, comprei meu apartamento com meu dinheiro, cara, que eu sempre trabalhei, nunca pedi dinheiro pros meus pais, graças a Deus. Sempre fui mais orgulhosa nesse sentido, assim. Eu nunca gostei de pegar dinheiro. Desde os meus 15 anos eu trabalho. Sempre trabalhei em coisas ali. Nem precisava trabalhar, eu queria trabalhar pra pegar o meu dinheiro pra mim. Não queria ter que ficar pedindo pros outros.
Claro.
Então, essa consciência eu tenho muito, assim, do dinheiro, do valor do dinheiro. Meus pais sempre trabalharam muito pra ter as coisas que a gente tem. Nunca passei necessidade, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Mas os meus pais sempre foram muito conscientes pra dinheiro. Então, eu aprendi isso. E aí, essa grana que eu fui ganhando, que eu fui entendendo o valor... E como eu trabalhava no banco, olha que coisa engraçada. Como eu trabalhava no banco, eu meio que precifiquei... meio que sozinha as minhas coisas. E assim, você quer? É isso aqui. Você não quer, anjo? Obrigada. Porque eu tenho meu salário.
Claro,
entendeu?
Lógico.
Então eu meio que me programei pra tipo, cara, menos que isso eu não faço.
Perfeito.
Aí eu fui aprendendo a precificar tudo. E hoje eu tenho uma agência, eu tenho duas, na verdade, que eles que vão atrás pra mim. Então a maioria das marcas sempre vieram até mim.
Tá.
Por causa dos conteúdos.
E aí você negocia quando vem a marca ali pra você?
Aí agora
é
essa agência que negocia pra mim.
Que negocia, perfeito.
Então a gente já meio que precificou tudo, já tem meio que uma base. E aí a gente vai entendendo, puta, tem exclusividade, não tem, é mais, é menos. E aí agora tem isso. Então agora, com o dinheiro que eu juntei, de um ano trabalhando com isso também, trabalhando no banco, etc. Hoje eu decidi sair do banco porque eu consigo me manter agora só com isso. Então... Investi meu dinheiro bonitinho, guardei, fiz tudo certinho.
Se organizou pra hoje,
tá
pra isso,
me organizei pra isso.
Tá vendo? É uma artista bem diferenciada, né? Que consegue, entende de como mexer com dinheiro, é. Faz a sua...
Sim, fui estudar sobre CDB, CDI, fui estudar sobre investimento pra colocar o dinheiro no lugar certo. Porque já fiz burrada também, já caí em pirâmide, lindos. Já perdi dinheiro, fato. Mas perdi pouco, graças a Deus. Mas agora sim, agora as coisas estão fluindo, tá surgindo bastante coisa, vem bastante e-mail de bastante marca. Eu não me atrelo a qualquer marca por dinheiro, de verdade, assim, eu não faço. Não acho que faz sentido.
É importante esse olhar, né?
Então a gente hoje tá com esse trabalho de olhar quais marcas que fazem sentido, E aí tem essas marcas.
Quais marcas que você gosta também, né?
As marcas que eu gosto, com as marcas que eu acho que.
Mas você acha que tem um caminho? Você acha que pode rolar um caminho pra você? De esporte?
Já, né? Tá rolando.
Já tá rolando, né?
Já, muito.
É que, tipo assim, tem um programa chamado Tá Na Área, que a gente tava falando, inclusive. Tem um cara chamado Magno Navarro, não sei se você conhece, ele é humorista.
Ele falou comigo quando...
Tá vendo? Cara, eu acho que, meu...
Ele mandou oi, aí eu falei, oi, tudo bem? Nunca... Magno, nunca mais respondeu. Mas acho que ele queria falar alguma coisa do vídeo do
Rio. Bom, eu acho que
ele é maravilhoso.
Daria super química a vocês, assim. É. Tipo, e eles têm um programa engraçado no final da tarde do Sport TV, assim.
Sim.
Mas que louco, né? Como as coisas vão acontecendo, assim,
surge.
Né? E você, então, tá num momento... Você deve estar feliz, assim, né, meu?
Tô muito, muito feliz,
de conseguir
feliz,
dizer
assim,
isso que você falou, muito. Assim, de trocar o trabalho, de, pô,
total.
Agora conseguir...
Meu namorado fala uma coisa pra mim, que uma vez a gente tava conversando sobre isso. Ele fala, cara, você tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é ter certeza naquilo que você quer fazer. Porque muita gente, cara, chega na idade que eu tenho aqui, porra, não sabe ainda o que quer fazer.
Não, meu, mais do que isso. A sua idade não vai sair do banco, entendeu?
É, exatamente.
Vai ficar lá porque tá estabilizado, porque já tá com 25, sabe? Essas coisas.
Eu sou super privilegiada nesse sentido, mas também tem um ponto, cara, eu sempre fui muito workaholic, assim. Sempre, sempre, sempre. Então, independente, meus chefes sabem disso, assim, independente de eu saber que eu não queria ficar no Itaú, tudo que eu fazia lá eu fazia com muita dedicação.
Dedicação, perfeito.
Porque eu acho que independente do que você quer pra sua vida, tudo que você faz, aquilo te gera algo bom pra você e pra quem tá na sua frente. Então eu sempre fiz tudo muito com muita dedicação, assim, e as coisas foram fluindo. E todas as coisas até hoje parece coisa de quem acredita em Deus, universo, etc.
Uhum.
Enfim. Surgiram pra mim. O stand-up, ele surgiu. Não foi eu que fui lá bater na porta de alguém e falar assim, oi, queria fazer stand-up.
Não, então, pera, surgiu o stand-up. Você não queria ser humorista? Você queria?
Não é que eu não queria. Eu fiz teatro e eu queria ser atriz. Quando eu fiz teatro, meus professores do teatro falaram assim pra mim, você é comediante. Sei lá, existe uma diferença entre atriz de comédia e comediante. O comediante, você nasce. Com um timing de comédia.
Mas você não sabia disso já?
Eu tinha essa ideia de que eu era uma menina mais
engraçada.
Você
era engraçada. Mais engraçada da classe.
É, tipo, mas essas... nunca tinha pensado em ser comediante. Aí no teatro, meu professor falou, cara, vai focar no que
pois
você é boa.
Pois professor tem uma participação importante.
Amo ele,
né?
Gui. Um beijo. Legal. Pro Gui. Ele falou pra mim, vai focar no que você é boa. É óbvio, você vai ser boa em outras coisas, mas sim. Foca naquilo que você é boa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas aí trabalhava e não surgia. E eu tinha um pouco daquele negócio de autossabotagem. Nunca achava que eu era boa o suficiente. Meus vídeos eu também não achava que era isso. Aí meu Instagram era só... Você pega meu Instagram há 2 anos atrás, eu dou um doca de biquíni. Tá? Eu linda lá.
Biscoiteira.
Aqui, ó, biscoiteiríssima. E aí a galera... Aí um dia um amigo meu falou assim pra mim. Muito engraçado, porque eu vejo você no Instagram e eu olho você pessoalmente... É bizarro a diferença. Eu falei, eu sou feia? Ele falou, não. Ele falou, não, não é isso. Eu falei, ué, sou feia, deve ser isso. Ele falou, não, porque você é, tipo, toda dondoca patricinha, tipo, bonita, de biquíni lá na praia.
E quando
e
conversa, maloca.
Chunga, louca. E eu falei, puta, é verdade. Então, tipo, hoje eu não tenho mais tanta... Hoje eu só posto vídeo e tal. E aí o stand-up surgiu, que foi um cara que me ligou, mandou mensagem. Viu um vídeo meu, outro, tinha poucos vídeos postados. E tinha uma hamburgueria abrindo, e ele queria que eu fizesse stand-up na hamburgueria dele pra 30 pessoas. E aí eu falei, o que eu faço da minha vida?
Você
aí,
nunca tinha feito um stand-up?
Nada, nunca tinha nem...
Nem feito textinho pra família
não,
no Natal?
Nada, nunca tinha nem pensado. Aí meu namorado falou, vai. Aí eu escrevi um texto... Aí, tanto que meu stand-up, o primeiro, que foi esse, já foi de 30 minutos.
Nossa!
Eu fiz um stand-up de 30 minutos pra essas pessoas, porque só era eu, que tava na hamburgueria. Eu falei, se tiver ruim... Foda-se, que eu vou fazer o quê?
Conheci e aí... como hambúrguer. Mas aí você, o texto pra você é tranquilo, assim?
Escrevi de boa. Fui escrevendo coisas sobre a minha mãe, sobre meu namorado, sobre eu, sobre, enfim, sobre a nossa vida ali, das coisas engraçadas. E eu sempre tive uma maneira de falar... As pessoas sempre falavam pra mim, não é a piada só, é a maneira de você contar. Então não precisava muito de um setup punch, nossa. Eu contava, a galera ria, que achava engraçado o jeito que eu contava as coisas. Fui, fiz e só tinha minha família e meus amigos nesse stand-up. Então assim, eu lotei a hamburgueria pro cara. Porque o cara falou, tem 30 pessoas. Eu falei, já lotei. Já... A galera foi lá assistir e riram. E era stand-up aqui, ó. Eu sentada num banquinho e mesas, assim. E aí foi legal, foi divertido.
Não sei se eu ficaria mais nervoso pra fazer a minha primeira apresentação pra um público que eu não conheço ou pra minha família.
É muito pior pra pessoas que conhece. Eu odeio quando tá gente.
É, pois é.
Assim, eles vão sempre, eu amo vocês, mas... Mas tenho nervoso de quando vai gente que eu conheço. Quando não vai ninguém que eu conheço, nossa, eu vou solta, assim, ó. Nossa, eu vou de boa. Porque você tem aquele referencial, a pessoa já te conhece, né?
Sim,
e aí eu fiz esse stand-up de 30 minutos. E depois fiquei um tempo, assim, tipo... Aí, como era pandemia, tava naquela vai e volta de pandemia, não tinha muitos open mics voltando.
Perfeito. E você conhecia alguém já do mundo do humor?
Ninguém.
Ninguém.
Ninguém, não. Teve
outsider,
um...
total.
Outsider. Aí teve um amigo meu, o Henrique, que ele viu um vídeo meu, acho que ele deve ter visto esse vídeo também. E aí ele falou, meu, você não quer... E ele pegava algumas pessoas pra levar pro Beverly, que é a casa de Moema, famosíssima, antiga, maravilhosos.
Do Robson? Não, se não me engano, do Robson.
É do Luiz também, do Luiz França.
Ah, Luiz França, maravilhoso. É. Acho que o Robson, em algum momento, ouvi ele se apresentando por lá, mas é antiga
bem
essa
antigo,
casa.
Bem antigo. E aí eles me chamaram pra fazer o open mic, que é esse texto de 5 minutos que você vai, só vai gente que tá começando. É de graça, tipo, quem quiser ir vai assistir, pra galera ter perder esse medo. E aí eu fui nesse dia, eles me chamaram, eu falei, meu, vamos. Aí eu escrevi um outro texto, escrevi 5 minutos de um texto com Ian, que foi o Alok da Shopee. Aí eu fui lá, nesse dia eu ganhei destaque, eles subiram lá no palco, ele e o Henrique que me levou lá, mas quem cuida da organização da casa é um outro amigo meu, o Danilo, gente boníssima também. E aí ele foi e chamou lá no palco, ele falou assim, olha, eu queria dar destaque pra uma pessoa que apresentou hoje e tal, Luana, e me chamou, você não quer abrir o show de tal pessoa na semana que vem? E era um show grande. E eu falei, bora. E aí eu comecei abrindo, esses 5 minutos foram abrindo shows de pessoas maiores. E aí, eu postei esses 5 minutos. E aí viralizou.
Mentira,
viralizou,
nossa,
muito, assim, deu 6
milhões. Tem uma coisa
milhões
com os vídeos também, né? Teus vídeos têm um poder de viralização enorme, assim,
graças,
né?
Graças a Deus. E aí viralizou a Alok da Shopee. E aí eu...
É que também a Alok da Shopee, você muito não bom. Quer dar play? Lógico que você quer dar play, né? Pra
eu,
ver.
Eu acho que talvez eu tenha sido a primeira a falar sobre isso. Até ontem me mandaram um vídeo do Thiago Ventura num show que ele aparece com outro cara, que é igualzinho dele. Ele fala, puto, Thiago Ventura da Shopee. E é maravilhoso pra mim
essa
saber
referência
que...
Eu ouvi com você... Que é essa referência do... Sempre que a gente falou do paraguaio, produto paraguaio, agora...
Da Shopee.
Vira um negócio da Shopee.
Maravilhoso.
Mas vem cá, o Alok da Shopee é esse texto que viralizou, que você fez com o Ian, seu namorado. Uhum. Que é muito legal essas interações que vocês fazem sempre, assim.
Sim.
Acho que é um caminho... Você tem muito essa coisa da família dentro dos seus
Total.
Textos. Isso é muito legal.
Total.
E aí, como é que foi o processo desse texto, assim? Porque... Você, né, dá uma zoada nele,
sim,
ali, né?
Sim.
E ele, como é que fica nessa composição do texto? Você trocou uma ideia com ele em algum momento, assim?
A primeira vez que eu escrevi esse texto, eu escrevi sozinha em casa. Pensando em todas as coisas que... Eu gosto muito de fazer alguns referenciais, né? Apesar de falar com família, eu pensei, puta, Shopee, Shein... O que tem na Shein? Comentário e avaliação. Comentário e avaliação podia ter nos aplicativos, porque o Ian é cheio de defeito, é lindo, mas tem vários problemas, blá, blá, blá. Fui escrevendo sobre isso... E aí eu sentei com ele e falei, cara, é o seguinte, eu vou te zoar. Você tem problema com isso? E o Ian é muito de boa, ele falou, não, foda-se, pode ir. E quando eu fiz esse texto com ele, eu só chamava ele, falava Alok da Shopee, mandava ele descer.
Perfeito.
E eram os textos que eu abria. Depois foi surgindo, eu criei um grupo com uns meninos pra fazer show só nós quatro. E aí teve que aumentar o tempo do texto. Então, de 5 foi pra 15, que foi pra 20, foi pra 25. E hoje eu tenho um texto de 25 minutos só com o Ian, que aí eu faço ele subir no palco e ele fica no palco sentado do meu lado.
Minutos.
E eu detono ele. Eu chamo ele de calvo, pau pequeno, tudo que vocês imaginam. Eu acabo com ele. E a
ele
galera...
ele fala ou ele só...
Ele cala a boca, ele fica quietinho, eu dou um microfone pra falar, quer falar alguma coisa? Ele vai falar, eu falo, quando você tiver um stand-up, você fala. Hoje não é sua vez. Escreve um e me detone. E ele ama. E é engraçado, porque esse texto funciona. Eu faço pra corporativo. Porque não é um texto que eu pego piadas, nossa, com outras classes ou outras coisas. Eu pego piada com eu e ele.
É, você achou aí um caminho que te... Te imuniza,
me imuniza,
né? De você, você não tá falando de nenhum nicho, de nenhum tipo. Você tá falando dele.
É. Então... E sou zero contra, tá? Acho que piada é piada. A galera precisa entender isso. Mas eu não tenho paciência para discutir esse tipo de coisa na internet. Então, eu resolvi... E é o meu tipo de humor mesmo, assim. Claro. Meu tipo de humor é eu pegar os referenciais que eu tenho da minha casa. Cara, você pega minha mãe ali, viraliza sempre. O Ian, eu... É, já é uma piada pronta, não preciso criar a piada com outras coisas ali, dá pra contar as histórias que a gente tem. E aí agora eu tô começando a escrever meu solo pra lançar ele em breve, final do ano pra ano que vem. Que aí, o que, que eu quero fazer? Eu quero misturar tudo isso e pegar uma coisa que poucos comediantes também fazem, que é a questão do trabalho, que é o corporativo. São poucos comediantes que falam de corporativo porque poucos comediantes vieram do corporativo.
Tem razão.
E o corporativo,
é um
cara,
prato cheio de piada.
Puta que pariu. Assim, eu
o
tenho...
Almoço, a hora do almoço,
a hora do almoço,
né?
Home office.
O elevador, nossa.
Tudo, assim. Muitas tem coisas, situações, assim, bizarras que acontecem, que já aconteceram comigo. E aí eu quero pegar... E como no meu trabalho eu fazia muito PPT... Eu já tenho o nome do show, meu show vai falar, esse show poderia ter sido um e-mail, e eu vou trazer um PPTzão atrás, e eu vou trazer tudo no PPT. Aqui, ó, tá. Ah, porque stand-up não pode PPT.
É um stand-up corporativo, né?
Vai ser um stand-up corporativo, aí não, vou trazer
é
a coisa do Ian. Esse stand-up poderia ter sido um e-mail. É isso, já tá pronto, já tem flyer.
Não,
eu só tô escrevendo, vou testar umas piadas.
Porque todo mundo tem falado, né, que essa reunião podia ter sido um e-mail.
É isso,
né?
Porque é isso,
muito
cara.
Bom.
Tem, e aí eu quero pegar essa parte do corporativo, mais o Ian, mais a minha mãe, trazer imagens. Então, tipo, cara, tem uma parte que eu falo que o Ian é calvo e o Ian fez cirurgia, então ele já tá com cabelo. Aí eu tenho foto dele bem calvo, assim, vou meter no telão. Aí tem aquela galera que fala,
no
não,
PPT, né?
No PPT, aqui, ó, motivos. E eu vou trazer isso, vou misturar essa porra toda. E aí tem muita gente que fala, pô, stand-up não vai PPT? Eu caguei pra vocês que
não,
stand-up,
tem que
não
criar essa, né, a liberdade que você tem de poder criar essa linguagem de fazer. Até porque
muito.
Agora você tá caminhando pra um lugar que é começar a fazer o seu show, né?
Uhum.
Começar a criar o seu show. E cada vez mais eu vejo aí com os humoristas, o Rodrigo Marques, a gente esteve junto outro
sim,
dia e tal.
Sim, maravilhoso.
Como eles vão realmente transformando os shows deles, tá cada vez mais... A imagem tá cada vez mais bem trabalhada.
Uhum.
Tem um outro cara que agora tá viralizando que ele brigou com a... Ele brigou com a Cris Paiva agora essa semana. Ele
brigou?
Também tinha brigado
o
com o Santinelli.
Brigou real?
Brigou. É, a Cris Paiva
conta
falou
essa fofoca,
no podcast. Sua
fofoqueiríssima.
Não, você não sabe. Não, peraí.
Eu vou até anotar.
Meu. Deu treta.
Eu sei
porque
que tem várias brigas dentro da comédia. E eu sei porque eu tô percebendo isso agora. Mas assim, eu caguei pra todas essas brigas que eu não quero brigar com ninguém.
É, lógico.
Eu não quero... Ah, porque não falo com um, porque eu não falo com... Eu caguei pra todas essas brigas. Mas eu acho maravilhoso
essas brigas.
É, talvez
em algum momento briguem com você, né? Que
é
essa que também que
tipo,
é a questão,
esse
né?
Não fala... Eu já entrei em camarim que, tipo assim, entra um, sai outro. E eu fico... Ai, que... Falo pro Ian, ah lá, você viu? O fulano entrou e ele saiu?
Ah lá, você viu? Ah lá. Mas mantenha isso, porque,
não,
meu, essas
caguei.
Brigas aí...
Pô,
não...
Coisa...
Mas eu falei do Santinelli porque ele também tem trabalhado a imagem dos shows, os posters de show, umas ilustrações, o Rodrigo Marques com umas ilustrações. Tipo, eu tenho visto ali que tá realmente mais gringo, digamos assim. Essa coisa do teu grande show, assim, sabe?
É, eu não... Quando...
Vem conhecer o meu universo,
quando
assim.
Quando eu conversei com o meu produtor sobre isso, ele falou, cara, qual que é o seu ideal de show? Eu falei, cara, eu não quero um negócio muito a produção. Porque eu acho que a piada, o que você fala, tem que ser a essência daquilo.
Perfeito.
Então, eu não gosto de deixar tudo muito bonito. Tanto que meus vídeos, por exemplo, eu também gosto de deixar as coisas mais sujas. Eu não gosto muito do efeito sonoro. Eu não gosto muito do, ai, câmera de 4K.
Uhum, o tripézinho,
pra mim,
é uma coisa mais
crua,
né?
A piada em essência, aquilo, tem que ser... Se você é engraçado, você é engraçado sem porra nenhuma. Pra mim, esse é o ponto. Mas esse negócio do PPT, eu quero trazer muito como essa coisa do trabalho mesmo. Não é nem pra deixar bonito, pra deixar foda, não. É porque eu gosto de... Eu acho que a imagem com que você fala...
Uhum.
É muito bom quando a pessoa cria a imagem na cabeça. E aí você deixa ela criar aquela imagem na cabeça.
E
aí você
vem
com
a imagem. Boa.
Isso pra mim é genial. Um que fez isso, eu conversei com ele esses dias, inclusive. É o Maurício Meirelles que fez isso com o webbullying, né? O webbullying é um pouco disso. Então, você misturar essas coisas, eu acho maravilhoso. Tem gente que fala que, puta, isso não é stand-up.
Não,
personagem
são
linguagens,
são formatos. É um formato que você tá propondo aí.
Exato.
É um formato de stand-up.
Exato. Tem muita gente que critica também a questão dos personagens. Você vê agora, não sei se você conhece o Índio Ben, que ele tá vindo com a psicóloga. Ele até fez a fritada do Naldo. Aquilo pra mim é genial. Foda-se que ele tá com uma peruca, que ele é uma psicóloga.
Sim, é, porque caminha o stand-up.
Gênio pra mim.
A raiz, né? Quem defende aquela coisa do stand-up romântico, tipo futebol romântico contra futebol moderno.
Acho que tudo é válido.
É que no stand-up tem aquela coisa de que, quando eles falam de personagem, é porque tem aquela coisa do stand-up ser o desnudo, assim, né?
Sim,
tipo assim, desnudo de personagem, digo assim, né?
Sim.
E só o mic na mão mesmo. E aí fica muito. Aí algumas pessoas se fecham nesse pensamento e criticam quem coloca um elemento ou outro.
Mas é.
Mas, mano, como é que você vai criticar um Chico Anísio, entendeu?
Não
que fazia personagens,
exato.
Entendeu?
Que acho que tudo é válido. Acho que o ponto do stand-up é a risada.
A
você
risada,
fazer
tem razão.
Rir. Acho que o limite do humor é isso.
Tem razão. Se a pessoa saiu de lá satisfeita,
exato.
Curtindo...
E você pode. A galera fica tipo, puta, isso não é humor. Eu recebo muito hate também. Quando eu posto stand-up direto, eu recebo, nossa, mulher na comédia. Ai, meu Deus, mais uma. Eu gosto muito dessa frase. Tava 10 dias sem rir, agora tô a 11. Sempre tem. Sempre tem essa, pessoa. Ontem teve no meu vídeo, ontem, uma menina. Ai, tava 10 dias sem rir, hoje tô a 11. Eu acho maravilhoso isso.
Não pega nada disso pra você, assim?
Não. Tipo, cara, tem uma galera que causa, já causar. Tal, mas eu acho que a internet, hoje em dia, tem que saber lidar com isso. A galera que vai gostar, a galera que não vai gostar.
Sim.
E se você tá se expondo...
Não, se seus vídeos estão batendo esses números...
Eu acho incrível.
Vai chegar, não tem
esse
jeito.
Esse vídeo do risoto... Gente, é um vídeo de risoto. Risoto tem 1 bilhão de comentários brigando por política. Risoto! Alô,
nada,
pro risoto.
Né?
É um risoto que eu botei uma cerveja Heineken e um... Alô, Heineken. Alô. Risoto que eu botei uma cerveja Heineken e uma manteiga Qualy. Aí tem um cara postou, faz o L, que eu nunca disse nada de Lula lá. Aí vem um cara embaixo, que é o Bolsonaro e da Shein, e da taxação da... Que acho que eu falei da taxação da Shein. Aí acabou. Aí agora os caras estão brigando por política e tá 7 milhões.
Você só falou ali da taxação pra botar uma graça no negócio.
Aí os
caras,
aí tem a galera
lugar,
que
né?
tem certeza que eu sou Lula, tem a galera que tem certeza que eu sou Bolsonaro,
total.
E eu não deixo claro pra ninguém. Então eles ficam brigando, tipo, ah, essa menina é Lula. Ah, porque é artista, a outra, não, é Bolsonaro. E foda-se.
Ela trabalha em banco.
Ela trabalha em banco, ela é, sei lá. E eles ficam brigando, e o que acontece com a briga? Me rende visualização.
Lógico.
Aí ontem eu postei lá, falei, vocês estão brigando.
O engajamento, briga? Briga que engajamento.
Tem coisas que não dá pra lidar, por exemplo. Agora, eu exponho muito o Ian. Toda semana agora o Ian recebe um cu. Eu posso mostrar aqui pra você. Eu tenho filmado.
Na DM, do nada.
DM. Semana passada ele recebeu 3. Um cu, outro foi uma siririca. A outra foi uma pelada. Eu vou fazer o quê? Eu recebo alguma coisa? Não recebo. Nunca recebi uma bola. Se você, inclusive, quiser me mandar uma bola.
Se você tiver uma bola aí.
Uma bola. Não precisa ser azul. Uma bola. Eu já ficava feliz. Porque eu não recebo. Ai, quase quebrei. Eu não recebo. E eu sou a famosa.
Você tá transformando o Ian numa celebridade, né?
Ele,
já é, né?
Ele tá felizão que ele tá quase chegando em 10 mil seguidores.
Ele tira foto com a galera, tira foto com ele.
No show, a galera não pede pra tirar foto comigo. Pede pra tirar foto com ele. Foda-se. Teve uma vez que a menina desceu do show e falou assim: adorei. Cadê o Alok da Shopee? Deixa eu tirar uma foto com ele. Falei, tá ali.
É que
meu, obrigada.
Fazer uma foto
tchau,
com ele e poder postar a legenda embaixo.
Muito
Alok
melhor que
Shopee.
Postar a Luana. Ai, quem é Luana? Foda-se.
Que show maravilhoso, Luana. Não, pô.
Não.
Alok, show da Shopee.
Aí tem gente que briga com ele, que briga comigo.
E o Alok já entrou em contato com vocês?
O Alok viu o vídeo dele do Alok da Shopee e comentou. Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. A gente é amigo, eu tomo um café na casa dele. Mentira, não. Tá faltando isso aí. Mas ele...
Não, muito bom,
e
é lógico. Esse vídeo ia chegar nele em algum momento.
Ia chegar. E aí a galera óbvio. Manda, tipo, coisas da internet. A galera manda foto pra ele pelada. Aí eu mando uma foto minha pra menina, a menina dá risada. A menina dá risada. Eu mandei uma pra ela, mandei uma assim, ó.
Tipo, a resposta?
É. Aí ela mandou duas carinhas dando risada, tipo, caguei, irmã. A gente sabe que ele namora você, entendeu? Você abre o Insta do Ian, é só foto comigo e vídeo comigo.
Sim.
E porque ele posta, ele gosta,
claro.
Entendeu? E aí é assim, tipo, eu, por exemplo, eu fui pra Arraial semana retrasada.
São um casal público, vocês são um casal público.
Exato, eu fui pra Arraial mês passado. E aí eu tirei uma foto maravilhosa de biquíni. E eu postei, eu perdi 1000 seguidores.
Você tá brincando, sério mesmo?
E uma mulher me mandou uma mensagem, falou assim, para de postar foto assim que meu marido te segue. Porque eu entendi agora que eu sou do nicho familiar. Então é a mãe da fulana aqui. Ah, minha mãe te segue. O meu marido te segue. A minha filha te segue. Eu não posso
não,
postar.
Não, o sexy vai chocar.
Uma biquetinha mais.
É, o sexy vai chocar.
Não posso. Aí postei
não,
e
não é mais teu nicho.
Não posso. Não posso mais postar uma foto bonita. Eu tenho que revelar e colocar num quadro da minha casa.
Tem que abrir outro Instagram.
Não posso. É, tem que abrir um outro Instagram. Não posso.
E você é o quê da Shopee?
Nada.
Eu vi você falar que você era a Tata Werneck da Shopee.
Muita gente comenta isso. Cara, Tata, por favor, chega igual o Mionzinho. Ficou rico. pra ficar no seu programa lá, muda. Igual eles, muda aqui, ó, só aqui, ó. Muita gente fala que eu sou a mistura da Tatá com a Dani, Calabresa.
É, eu falei pro Léo, falei, meu, ela, que pra mim, assim, você lembra muito a Calabresa, assim, tipo...
Acho que é jeito de falar, eu pego muito referencial delas.
Acho que o jeito paulista.
Sim.
E a fluência da fala mesmo, assim, às vezes vem um grito, às vezes diminui, às vezes não sei o quê, tipo... Tem todos essa métrica, vídeos, digamos assim. Mas as duas são referência pra você?
Total.
As minas na comédia, assim, quem são suas referências? Total. Quem que você curte?
Acho que a pessoa que eu mais dou risada, assim, na comédia é a Tatá. Acho que eu pego essa cópia dela mesmo, essa referência, acho que de tanto que eu consumo ela. A Dani também, pra mim, é maravilhosa. Sou fã desde antes de eu querer ser comediante. Bem antes, claro, assim, né? Essa coisa da comédia veio pra mim tem 2 anos. Stand-up, cara, uma pessoa que me deu muita abertura, que é ex do meu namorado, inclusive, Bruna Luiz, maravilhosa.
Eu vi um stand-up também que você fala.
Ela é ex
dele. Ela tá no próprio show. Você
deu
fala,
pra
lá.
Ele várias vezes. Eu fico, Bruna. E eu falo pra ele, porra, Bruna é bem mais bonita, bem mais sucesso, bem mais rica. Tu é trouxa, regrediu demais. E ela é maravilhosa, me deu super abertura. Falou de mim num podcast com o Vitor Salles essa semana, que eu descobri por causa de um comentário que eu nem sabia. Então, assim, ela... Fiz o Juntas lá. A Cris Paiva não conheci ainda pessoalmente, mas é uma mulher que eu admiro pra caramba. Nani People. Cara, o stand-up da Nani People, você chora de dar risada.
Total,
ela é
verdade,
maravilhosa,
verdade,
assim, né? E tá desde as antigas ali. Tem muita mulher boa. A Pritello, acho ótima. Tem muita mulher boa na comédia. Tem muita mulher... A Lia, que é alemã.
Ah, sim. Ótima.
Pô, maravilhosa.
Ótima.
Ela é
tem
ótima.
Tem bons formatos de vídeos de Instagram. Ela
então,
também.
Assim, tem muita gente surgindo. Tem muita mulher surgindo na comédia. Acho que tem ainda essa questão do preconceito, obviamente, com mulher fazendo piada. Mas foda-se. Acho que a gente não tá ligando pra isso, pra opinião dos outros.
E clima, assim? Como é que é o clima? Tipo, você chega um lugar, né? Maioria homem, assim, né? Humorista ainda, né? Que tá sempre na sacanagem e tal. Tipo, o clima, assim, é de boa ou tem lugares que você já chegou, assim, pra aquele climão, você se sentiu meio deslocada, assim, no lugar?
Nunca.
Né?
Fui, assim, desde que eu comecei, eu, Luana, tá tudo
isso,
por mim.
Isso.
Nunca tive problema. Eu não sei se é pelo meu jeito, eu sou bem incisiva também. Eu sempre fui, tipo, vindo do mundo corporativo também. Eu sou uma pessoa que me posiciono muito, graças a Deus, nunca tive problema, assim. Mas dentro da comédia, cara, todos os caras que eu pude conversar... Diogo Portugal me deu a oportunidade de fazer o Risorama. Fui no My Fucking, Danilo Gentili sempre foi um cara que também me deu apoio. Rodrigo também veio falar comigo no dia do Risorama. Nunca me senti desrespeitada por nenhum deles. Nunca mesmo, nunca tive. Sempre fui respeitada tanto pelas mulheres quanto pelos homens.
Não, e assim, a gente falou da Tatá, né? A Tatá tem um formato que é muito foda, assim, né?
Total.
É um programa que, onde ela consegue mostrar todo o talento dela. Assim, acho que até a Calabresa no BBB acaba ficando com menos tempo e limitada ali no assunto do BBB, né?
E o da Calabresa tem um ponto que, assim, a Calabresa, acho que isso que agrava ali a galera, era o Rafael. O Rafael
é
muito bom.
Verdade.
Muito. Amo o Rafael de paixão. Inclusive, foi um dos caras que me mandou mensagem me elogiando pra caramba.
É mesmo, legal.
Ele é
muito,
muito simpático,
né?
Ele é muito gente boa. Muito engraçado, ele tem um humor muito dele. E aí ela entra no lugar do Rafael. Então, a galera que consome o Rafael, que é machista, que tipo, ah, o Rafael é a última bolacha do pacote, vai cagar na cabeça da Dani.
O formato com uma...
E são humores diferentes, pessoas diferentes. Eu acho os dois maravilhosos.
Só que é o mesmo programa.
É o mesmo programa. A Tatá então, não pegou lugar de ninguém.
Total.
A Tatá tem o programa da Tatá. Então, quem gosta da Tatá, assiste a Tatá. Quem não gosta, não assiste.
É difícil,
entendeu?
Pegar o formato.
Agora
que
você já entra
já
no
tá
lugar.
Já tá rolando. Meu,
eu acho que isso que agrava também. A televisão aberta, você pega um nicho.
Não, e o público do BBB? O
público do BBB.
Que adora, tipo, né, Léo?
Exato.
O público do BBB é doideira, mano. É tipo, eles vão te criticar e se não gostarem, vai vir todo mundo não gostando. É pesado.
Eu sempre quis entrar
é
no BBB
louca,
e sempre tive muito medo, cara. Porque.
Ah, você sempre quis entrar no BBB?
Sim, me inscrevo. Já fui entrevistado uma vez.
Mentira!
Já fui entrevistado uma vez, passei, depois me ignoraram. Boninho, obrigada.
Mas alô, Boninho, dá
alô,
tempo
Boninho.
De recuperar
não,
o tempo agora, perdido, hein?
Agora, eu entrei num limbo. Eu entrei num limbo. Qual que é o limbo? Eu me inscrevi 2021, 2022. Não, 2022, 2023. 2022 eu me inscrevi.
Você se inscreveu pro passado?
Me inscrevi? me inscrevo? Vou me inscrever pra esse de novo? O que acontece é o seguinte, antes eu tinha 50 mil, tinha, sei lá, não, quando a primeira vez que eu me inscrevi eu tinha 20 mil seguidores, foda-se, Luana Anônima. Uhum. Agora eu entrei no limbo, que é, eu não sou nem, não sou merda nenhuma, porque eu não sou nem anônima suficiente pra ir de pipoca e nem famosa suficiente pra ir de camarote, ou seja, tomei no cu, entendeu? Não tem
não,
como.
Não, mas dá que a Domitila, ela entrou de camarote, se eu não me engano.
Será?
Foi?
Camarote. Mas ela tinha quantos seguidores?
Porque... Acho que ela tinha pouco, ela tinha sido a Miss Alemanha, né? É. Tipo, acho que ela tinha pouco seguidores. Que até eu vi esses dias no Twitter que foi... Nossa, eu descobri só agora que a Domitila é camarote.
Ah,
tipo,
eu também
descobri
então... Desculpa,
na finaleira,
agora
assim.
Agora que eu descobri. Eu sabia que também... ela era Miss Alemanha, mas eu não sabia que... não...
Ou seja, tá... mas então, peraí, se te convocam aí agora...
Entro. O medo de ser cancelada. Óbvio, humorista falar uma merda ali... Mas entro de boa. Vou entrar, imagina, bota eu e o Inha de casal. Uma semana ele pede pra sair. Porque ele não aguenta ficar comigo morar
não, mas,
em casa.
Mas uma coisa, se ele é legal. Tô jogando as ideias aqui.
É.
Se o Boninho
Alô,
quiser.
Alô, Boninho!
Se o Boninho quiser aproveitar.
Fica a dica.
Boninho, bora fazer um VTzinho com ela narrando
Olha.
A semana do BBB.
Maravilhoso. Bota
porque aquela
entrar.
Menina lá que fazia os desenhos, ela fez, né?
Rafa Truman.
É,
alguma
coisa assim.
É.
Maravilhosa.
Maravilhosa. Acho gênio.
Que, inclusive, eu também, ouvindo você contar a história, que eu quero que você conte aqui pra gente, a história da sua mãe esquecendo as irmãs na igreja.
Ai, gente, o que, que é aquilo?
Quando você conta essa história, eu imagino a animação.
Mandaram pra ela e ela falou que tava na lista, só que eu acho que de tanto job que ela tinha... Depois acho que passou o timing.
Perfeito.
Porque tem um timing, né? Você tem um timing,
sim,
de viralização.
É
depois é
Mas
justo.
Mas seus vídeos, suas narrações dariam ótimos, ótimos, ótimas animações pra... Enfim, vamos juntar todo mundo aí.
Vamos
fazer
um projetinho.
Não precisa ser um dos participantes do BBB.
Posso. Isso, que aí
você já
edita qualquer coisa, né? Tira do ar.
Isso. Não tem cancelamento.
É, não tem. Bota eu lá pra fazer um... Ficar par da Ana Clara lá pra fazer o... Sabe quem eu amo muito? Pode me botar onde? Paulo.
Fazendo a dupla com o Paulo Vieira.
Paulo Vieira.
Maravilhoso.
Ali, ó.
No dia da terapia.
Da
ali,
terapia.
Pronto.
Eu gosto desse humor ácido.
Tem outras maneiras de participar do BBB.
Eu gosto.
Você
viu
dentro.
Que ele fez ontem? Ontem, foi essa semana. Ele botou um... Na surdina, que ele bota as piadas dele na surdina. Ele pegou um quadrinho e colocou a foto do Arthur Aguiar. Hashtag saudade. E meteu ali, ó. Porque a audiência deu uma caída do BBB.
Então,
agora.
Você vê, né? Teve gente que reclamou na época do Arthur Aguiar que o programa tava caído,
tava.
Não sei o quê. Agora estão pagando o pato, porque tiveram muitas eliminações aí.
Muito. Eu gosto desse humor. Eu gosto desse humor, que é aquele humor que é o que todo mundo quer falar e não fala.
Isso, e o BBB tem permitido de uma maneira muito louca.
Sim.
Porque, meu, é Globo.
Sim.
Padrão Globo.
Padrão FIFA.
É. E é o programa Prime dos caras, assim. E, meu, e a Calabresa, o Paulo Vieira, a galera...
Mas acho que a Globo começou a entender agora essa questão do meme. Porque o humor da televisão sempre... Você sabe, a gente sabe que, assim, grandes humoristas que foram pra televisão, o humor dá aquela mudada, né? Aquela censurada. Porque, de fato, você
vira
tá
meio corporativo.
Aberta, vira meio corporativo. Vira, vai que ele é humor
Fica muito amarrado. Começa a ficar amigo dos famosos, não pode mais fazer piada com os famosos,
Exato.
Sabe?
Então eu acho que, pô, a Tatá veio pra quebrar um pouco isso.
Sim.
Agora, o Paulo Gustavo, né?
É, o Paulo Gustavo, isso.
Quebrou bastante disso. Então eu acho que essa coisa ali, que tá mais no Multishow e menos na Globo, mas Multishow ali e a Globo entendendo agora que ou você anda na linha da piada do meme... Ou vai ficar um negócio totalmente fake.
O Brasil Tá Vendo, que é um quadro que eles têm também, é maravilhoso.
Eu racho o bico com o Brasil Tá Vendo.
E aquilo é só edição, né?
É muito
bom. Não tem ninguém apresentando, aquilo é pura edição.
Eu queria muito conhecer os redatores
editores
e os editores, porque, de fato, pra mim, aquilo é uma comédia que você dá risada.
Mas quando você entra na sala, devem estar todos definhando, assim, sabe? 24 horas trabalhando por dia, piada pra caramba. Nossa, é louco.
Eu não tenho ideia. Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, que é a curiosidade da Manu Gavassi, tem um vídeo que viralizou dela sobre isso, que ela fala lá dentro do BBB, que é como que eles dividem os negócios em pastas.
As pastas, né?
Como é que é?
Pastas?
Como é que você divide? Porque, por exemplo, tem a pasta da Domitila.
Divide,
você
diz, do
tem a pasta
arquivo
da
do editor.
Brigas Domitila. Ou é brigas em geral. Ou é tipo dia 1 Como que é isso?
Pode crer, né?
Manhã.
Tipo, frases?
Noites.
Noites.
Frases impactantes. Frases,
tipo, falou mal do fulano.
Isso.
Fofoca.
Isso, joga pro... O Brasil tá vendo. Tem a pasta O Brasil Tá Vendo, certeza.
Não é maravilhoso? Eu queria muito entender
tipo,
essa
Scooby,
dinâmica.
Tipo o Scooby lá, o Pedro Scooby, quando chapava. Pasta Porque, do Brasil Tá Vendo.
Eu não dou conta dos meus vídeos que eu gravo 30 minutos. Imagina.
Nossa,
24 horas.
E HD? E
o
HD?
Tá maluco?
Espera. Quantos teras de HD?
Muito
Meu
bom.
Deus do céu.
Mas fica aí, Boninho.
Doideira. Fica aí, Boninho. Fizemos aqui um belo exercício pra você ajudar. Bom, então agora vamos
tá.
A sua mãe esquecendo as irmãs na igreja.
A minha mãe, cara, minha mãe é uma peça, literalmente, ali. Porque a minha mãe, realmente, ela é maravilhosa. Eu e minha mãe, a gente é católico. A gente é católica desde sempre. A gente cantou a vida inteira na igreja católica. Mas a gente vai em tudo. A gente gosta de tudo. Então, a gente vai numa evangélica. A gente vai numa evangélica Boa. Toda segunda-feira, que é essa igreja. Que, inclusive, eu preciso montar um texto dessa mulher. É a pastora da revelação. Ela revela coisas. Na tua cara.
Na tua frente.
E a primeira vez que eu fui lá, ela revelou na mulher da frente que a mulher tava saindo com homem casado. Mas pra todo mundo, assim, ó, levanta, tu tá saindo com homem casado.
Assim,
eu falei, mãe.
Aqui, assim,
ó. Eu tava aqui, mãe, vambora, vambora. Na cara, assim, ó, tá saindo com homem casado? A mulher aqui, ó, branca, maravilhosa. Segunda-feira, em Santo André. Pastora da Revelação, Pastora Rose. Amo ela. Revelou várias coisas pra
que
mim.
Que vai ter de mulher casada ainda?
Quê? Leva o marido pra ir.
Isso,
tá traindo?
Exato, é. Só.
Tá traindo. Melhor
a pastora
maneira.
Andando e a mulher aqui, assim, ó.
Puxa ele. Não, maravilhosa. Toda segunda-feira. Ela já revelou várias coisas pra mim. Todas aconteceram. Todas.
É
todas. Sem exceção. Eu vou lá desde 2015. Antes de trabalhar na Goa, estagiária. Aí, a gente vai toda segunda lá. E, não sei se vocês já foram em igrejas diversas. Existe uma diferença entre o público católico e o público evangélico. O público evangélico é mais animado. É uma galera fervorosa que, sabe, tipo, cara... Católico é tipo, vai
mais
lá,
quietinho,
reza um negocinho.
Uma coisinha do silêncio
embora,
da igreja.
Um negocinho do... Você reza aí, eu rezo aqui. É. Evangélico, não.
É.
Todo mundo reza junto.
Não, e o próprio lugar também, né?
É.
Bem diferente, né? As igrejas de cada um.
E aí, você pega uma intimidade com a galera um pouco mais rápido, porque você tá ali, né? Todo mundo é irmão, de fato. Na católica não tem muito isso. Na católica, cada família senta num banco e tá tudo certo. E aí tem umas irmãs que toda segunda-feira pedem carona pra minha mãe. Toda segunda-feira. A gente vai de carro, toda segunda-feira.
Na volta.
Só que acontece com essas irmãs. Inclusive, irmãs, se você estiver assistindo, fica a dica. Essas irmãs, elas cagam com a gente que tá dando carona. Elas querem ir na hora que elas querem ir. Então ela vai lá falar com a pastora. Isso, o culto acaba 10. Aí ela vai lá falar com a pastora e pede mais uma revelação e passa óleo. E a gente lá na porta aqui, ó, esperando. E aí, nesse dia, eu sempre ia direto do trabalho, porque começa umas 7 horas, eu saí do trabalho, e aí nesse dia eu fui direto, eu tava muito cansada. E eu falei pra minha mãe, aí eu fiquei falando pra minha mãe, eu falei, mãe, a hora que a gente acabar, a gente já vai. E eu não lembrei, eu tenho TDAH, diagnosticado. E minha mãe é outra que tem, mas não tá diagnosticado ainda, mas deve ter com certeza. E aí, começou a chover, a gente saiu, passou lá pra pastora, a gente saiu e voltou pra casa. Cheguei em casa, fui fazer um crochê com a minha mãe, que eu e minha mãe, a gente adora fazer crochê. Aleatório essa informação, mas é verdade.
Você
aí, sentada
um
no sofá... eu abri uma lojinha pra ela, e ela faz e tal, mas eu adoro, eu aprendi a fazer e fico fazendo, adoro. Quando eu tô lá, né, que agora eu não moro mais lá, mas quando eu tava lá, eu fazia. E a gente fazendo um crochêzinho e tal, não sei o que, minha mãe do nada olhou pra mim assim, ó... Falei, o que, que foi? Ela, minha nossa senhora. Isso, 11h30. O negócio acabava 10.
Em casa, fazendo
chuva,
crochê.
Chuva, chovendo. E as mulheres não tem como ir. Não tem ônibus que passa lá. Aí eu falei, o que, que foi? Ela, esqueci as irmãs na igreja. Mas na hora que ela falou isso, meu celular eu já fiz assim, ó. Pum. Falei, isso aqui é conteúdo. Não tem como, não. Postei. Aí postei, não. Aí comecei a gravar. Aí a minha mãe, Luana... Luana, o que que eu... Aí é aquele vídeo. E aí ela... A Cibele, que todo mundo fala... Quem é Cibele do vídeo? A Cibele é a única mulher que a minha mãe tem contato dentro da igreja. Que chamam de ombreira. Que ombreira é uma... São pessoas dentro da igreja que ajudam os pastores. Então faz aquela coisa meio administrativa de tudo. E ela
que dão
um
ombro pra você.
Que dão um ombro. Eu nunca entendi esse nome, mas acho que deve ser isso. Eu não sou muito do entendimento real da coisa. E aí... A minha mãe começou a mandar áudio pra ela. Só que a minha mãe, ela ria muito. Ela começava a rir. E ela não parava de rir. Ela tá, Cibele. E ela começava a dar risada. Cibele, eu esqueci duas... E começava a dar risada. Cibele, sabe as irmãs? E minha mãe não sabia o nome das irmãs. Um ano dando carona pras irmãs. Minha mãe... Todo mundo chama de irmão e irmã. Você vai perguntar o nome pra quê?
Sim, justo.
Eu não sei o nome
irmã,
de ninguém, né?
A irmã 32.
É a irmã.
Qual é a 37?
Foda-se. irmã. E eu chego lá, também não sou muito de ficar batendo papo com ninguém. Eu vou lá, né? E as irmãs, tudo irmã. Boa noite, irmã. Boa tarde, irmã. Só sei o nome da pastora, que é a pastora Rose. É a única que eu sei. Aí ela não parava de dar risada. E ela chorava. Aí teve uma hora que ela se trancou no que é a porta que eu vou no banheiro. Ela vai pro banheiro pra tentar gravar. E aí lá ela não consegue. E aí ela... Ai, gente, olha, eu sei que foi um desastre. E ela mandando pra Cibele, e a Cibele, mas quem são as irmãs? E ela, eu não sei, eu não... É uma aí, começou a falar do... É baixinho. Ah,
características,
é, característica.
Claro.
Saia longa, cabelo comprido, todas.
Todas iguais.
Todas iguais. Aí, mandaram, aí ela começou, falou com outra mulher, que é o final do vídeo, né? Que é duas amigas nossas lá, duas outras irmãs. E elas começaram a rir, elas falaram assim, gente, a gente foi embora, elas estavam lá na porta da igreja, na chuva esperando, elas devem estar lá até agora. E deve estar. Aí, viralizou o vídeo na segunda-feira que vem, tava as duas irmãs assim, ó. Pra gente. Aí eu falei, mãe. Aí ela começa a gravar, eu falei, eu não vou gravar. Eu falei, eu não vou gravar essas... As irmãs, olha, vocês esqueceram nós semana passada? Eu falei, meu Deus. Eu falei, foi minha mãe.
Elas já viram esse vídeo?
Aí viram depois,
as irmãs,
né?
Viram os vídeos.
Mas elas não são muito da internet, né?
Então,
a gente foi obrigada
é.
A mostrar.
Claro, não, e tem que meio que dar uma explicada também,
tem,
né? Pra entender
tem,
o humor ali,
tem.
No...
Não, aí elas racharam o bico, aí a gente levou elas naquele dia, na outra segunda-feira. Aí direto, a gente, agora toda vez a gente lembra, mas às vezes a gente dá um... Falei, mãe, vamos, vai. Vai, que tem
precisa
tirar
conteúdo, então precisa esquecer em algum momento, precisa esquecer de novo.
E minha mãe é essa pessoa, ela é muito espontânea, assim, ela... Só que é isso, ela tem que gravar ela nas horas de espontaneidade dela, assim. Ela, apesar dela ser atriz, ela não funciona muito no combinado. Então, e eu não gosto muito de fazer vídeo combinado, acho que não funciona. E ela é assim, ela dá gafa.
Mas isso
agora...
pra um produtor de conteúdo hoje em dia tem que estar muito ligeiro em que horas ligar esse celular.
Eu fico com meu celular aqui, fico
atenta
a tudo.
Pra perceber a coisa acontecendo na sua frente ali,
tudo.
Né?
E aí essa, o outro que eu fiz narrado dela, que essa semana tem um mês, mais ou menos, ela começou capoeira. Eu falei, não começou capoeira. Não, cara, puta que pariu.
Mentira, ela começou capoeira?
Começou a capoeira e viralizou, porque aí eu fiz uns vídeos takes dela... E tem um vídeo dela caindo na capoeira. E aí umas crianças, ela sai chutando a cara das crianças, entendeu? Aí tem um menino que faz...
Você
na
fez
surdina
um vídeo
aqui
narrando?
Do... Tem. Depois eu vou te mandar. Ela... Aí ela vai... Ela... Minha mãe é mais gordinha, né? E ela... Foda-se que é criança. Ela sai chutando. E não é assim que faz capoeira, entendeu? É tipo, você passar a perna, só que a perna dela não sobe. Então fica na altura da cara da criança. Aí fica, tipo, as crianças. Acho que deve ter um baixo assinado pra tirar minha mãe do negócio. Não, péssimo. Péssimo. Eu falei, mãe, o que que é isso? Aí ela faz natação de segunda.
Foi do nada pra capoeira.
Do nada.
Foi uma revelação. Provavelmente foi uma revelação.
Foi uma revelação. Não, o que acontece é o seguinte. Do lado da nossa casa tem um estádio que é da prefeitura. Bruno Daniel. Uhum. Tem um estádio de futebol e na frente tem um negócio que tem várias coisas de esporte. Tem quadra, poliesportivo. E é de graça. Você se inscreve e vai. E como é do lado, ela conseguiu a inscrição pra fazer natação. E ela falou, só que tá ficando frio, eu quero fazer outra coisa.
Claro, porque a senhora já começa a ficar, tipo, o que, que eu posso aproveitar
é
mais
isso.
Aqui?
É isso, e ela é professora aposentada, e ela maluca. Aí sabe o que ela tá fazendo agora também? Ai. Ai, minha mãe, ela se enfia em cada coisa. Ela, sabe, já viu, é que eu não abro mais Facebook. Facebook virou uma rede social para tios e tias, né? Tios e tias. E aí tem uma coisa que eles adoram, que é esses vídeos de situações reais, encenadas... Então, tipo assim...
Tipo uma reconstituição, assim.
É. Então, uhum. É assim, a situação é... A minha filha de 15 anos engravidou. E aí, existem atores
linha
e atrizes com aquele...
Não era linha direta, o...
Tipo isso. Direta. E aí, existem esses atores e atrizes que reproduzem essa situação.
Uma é a filha.
E viraliza então,
um
bizarramente.
Jeito,
então, fala, oh, meu Deus.
Isso.
Você está grávida,
Jéssica?
E aí
são as senhorinhas, olha aqui, ó, tá vendo? O que pode acontecer com a netinha aqui,
e aí
ó.
Tem, ai, a minha... Aí tem os comentários, né? Ah, a minha neta aconteceu
assim.
Isso. E é maravilhoso, porque é um nicho que funciona ali, show. E aí minha mãe está sendo atriz desses vídeos. Então, assim, tô... É maravilhoso.
Eu achei que você ia falar que ela tava assistindo.
Não, ela virou atriz
claro,
desses vídeos.
E qual que é o perfil dela? É essa mãe que vai ver a filha ou o filho fazendo alguma coisa errada.
E é coisa tensa. Aí outro dia ela chegou e falou assim, nossa, hoje foi tenso gravar. Eu falei, por quê? Não, porque foi uma briga dentro do carro. E aí eu tava brigando com meu marido na cena. E minha mãe não tem marido.
É pura treta, né?
Pura
porque
treta.
É só
e é maravilhoso. Ela ganha por diazinho. Paga,
pronto.
O vídeo viraliza.
E aí depois
o...
ela vê os vídeos, fica assistindo, te mostra, olha
mostra,
aqui, ó.
Mostra, maravilhoso. E aí tem lá o contrato de direito de imagem de 50 anos. Eu falei, mãe, você assinou? Ela falou, assinei. Foda. Mentira, que é 50 anos. 50 anos.
Não vai nem
ela vai estar morta.
A gente nem vai mais estar aqui.
Não, ela não vai estar.
O ser humano não vai mais estar aqui.
É de 50 anos.
De 50
anos. E ela tá muito... E apoio, óbvio, porque claro. Minha mãe é maravilhosa. E ela fica muito feliz. Então, tipo, de segunda ela vai gravar umas cenas, aí ela volta. Aí agora ela deu de querer postar muito vídeo no TikTok, porque ela sabe que ela é famosa no meu. E ela, mas ela quer ser famosa no dela.
No dela, lógico. É que é capitalizar aí, pra ela, lógico.
Ela fala... Aí tudo... E é engraçado quando a gente tá junto, que tudo ela fala, grava, grava, grava. Mas não é assim. Não é assim que funciona, gente. Tudo é alguém olhando pra mim assim, ó, grava, grava, grava. Ai, deixa eu quieto. É...
Esse choque de geração.
É muito.
Com ainda mais você ainda mexendo com a rede social.
Não, sabe
e
que ela
vídeos,
fez?
Cara, deve ser muito engraçado.
Isso foi. Eu nem. Porque isso aconteceu essa semana. Ela não sabe postar no TikTok direito. Como muitos de nós.
Claro.
Aí o que ela fez? Ela gravou um vídeo cantando com a minha avó e com o meu avô. E ela posta. Só que ela não percebeu. O vídeo era eu, meu pai e minha mãe cantando. Só que ela não percebeu... Não, ela não percebeu que quando você... Por exemplo, se você pegar um vídeo de alguém que já... Que você tá vendo. E você clicar no maisinho, ele traz a música do vídeo da pessoa. E era o Faustão narrando. Então tá ela cantando com meu avô e tá o Faustão. Uma... Olha essa fera aí, meu! E ela cantando atrás. E tá lá o vídeo.
Tá
eu
lá.
Juro, tá, eu vou...
Ela não sabe até agora que postou.
Não, e eu não contei. Eu falei, eu vou deixar. Aí eu mostrei pro Ian e falei, olha isso. E aí ela faz essas coisas, entendeu? Aí tem um que ela, tipo, é um... Ela não percebeu até hoje que ela postou, tá lá. Ela tá vendo que é um filtro que fica várias caras suas, assim, ó. E ela tá vendo o filtro, aí ela fica... E ela postou.
Cara,
e tá lá, ela não percebeu que
mas
postou.
Mas é ouro, né?
Ouro.
Isso é ouro, né?
Ouro. A época do... A primeira coisa que surgiu foi o Facebook, né? E eu lembro, eu tava na escola. Eu tinha, acho que uns 14 anos de idade. E minha mãe fez um Facebook pra ela. E ela não sabia mexer. E eu lembro que eu postei uma foto minha com os meus amigos num dia fatídico da escola. Aí, saí da escola, a gente não podia ficar mexendo no celular na aula. Aí todo mundo começou a dar risada. Luana, você viu que sua mãe comentou na foto? Eu falei, não. Olha agora. Aí eu olhei, a minha mãe achou... Que o comentário era Messenger. É, tipo, vai direto. Ela comentou na minha foto assim, ó. Quando você chegar em casa, tem bife na geladeira. E aí tem isso posta. Eu deixei, tá lá até hoje.
Tipo, dane-se a foto.
Foda-se, tem bife na geladeira.
Deixa eu aproveitar aqui e passar uma mensagem pra
ela. Ela achou que eu tava. Ela achou que tava no Messenger, eu acho. No coisa. Ela viu minha foto e postou. Aí teve uma outra vez que ela postou todos os extratos. Todos os extratos bancários. Ela tava, acho que na galeria dela, porque ela salva, Pix, posta e vira foto. Aí você vai passando as fotos dela, tem a foto dela, foto do pai, um Pix, entendeu? E vai indo, minha filha, e é isso, entendeu?
Tipo, você tem a chance de bloquear esse maisinho dela?
Não,
tem, mas, meu, você vai perder tudo isso, entendeu?
E ela ama postar. Minha mãe é solteira e ela fica
bom,
com
cara.
Muitos caras por, em pouco tempo. Então, tipo assim... Uma vez por mês é um diferente. E eu não sei, eu já não decoro mais. Eu sei que ela sempre tá com alguém e eu não sei mais quem é. E aí ela gosta de postar indiretas no... Ela aprendeu a postar no WhatsApp, não tem aquele status do WhatsApp? E aí ela posta frases de indireta. Então sempre uma foto dela. E é sempre uma foto dela e ela fala... Na vida a gente tem... Tipo, como assim? Na vida a gente tem que valorizar os... Sei lá o quê. E aí tem as frases. E aí ela vai postando.
E aí você sabe que é sempre uma indiretinha
pra
alguém,
aí ela sempre fala,
né? Você
olhou meu status? Eu falei, não. O que eu vou olhar? Eu não olho o status. Não, mas ninguém olha. É assim. E, ai, gente, olha. Eu amo essa geração na internet.
Mas
amo.
É um prato cheio, assim.
É um prato cheio.
Mas você tem essa visão muito de transformar essas situações do seu dia a dia, da sua casa, em humor, assim,
total.
Né?
Total.
Essa é sua linha.
Essa
assim,
é minha
né?
linha. Eu gosto muito, porque a gente percebe que as pessoas da nossa família, nossos amigos, gostam muito de estar com a gente. Então é porque a gente tem essa energia. E assim, meus pais são separados, mas meus pais se dão muito bem. Então, tipo, semana passada a gente tava em Sorocaba, que é onde meu irmão mora. Meu irmão se mudou pra Sorocaba. Saiu de São Paulo e foi pra Sorocaba. Com a minha cunhada, eles moram numa casa lá em Sorocaba. E aí foi todo mundo pra lá: meu pai, minha madrasta, minha mãe. E aí a gente brinca com isso. Então, tipo, tem uma foto... A minha irmã não foi. Minha irmã tem 14 anos. Ela é filha da minha madrasta com meu pai.
Ah.
E ela adora minha mãe também, né? Aí minha madrasta postou uma foto com a minha mãe. Aí minha irmã comentou assim embaixo. Eita, como são melhores amigas. Tipo, zoando, entendeu? Porque, claro, é tipo, é meio bizarro, entendeu? A galera, tipo, fica... Mas
juntas,
sai todo mundo,
né?
Junto.
Uma coisa diferente.
Elas foram foi todo mundo num stand-up meu assistir, e aí tava o Juliano Coração foi fazer um texto, e aí ele foi brincar na minha mesa, e ele não viu que era meu pai e minha mãe. E aí ele perguntou pra minha mãe, com quem que você tá aí? Aí minha mãe, é meu ex-marido e a mulher dele, eu só tô aqui empatando ela. Aí virou um textão. Então minha família é assim, eles gostam. E meu pai é aquele cara que... Também peguei muito referencial dele, que meu pai é aquele cara que você senta com ele e você vai conversar 10 coisas, 11 é piada. Mas ele é aquele cara da piada que eu não sei contar. Que é a piada do papagaio.
Sim, a piada do Ari Toledo ali, feitinha.
Eu não sei contar.
Começo, meio e fim.
Fala pra mim, conta uma piada. E ele conta, e ele dá risada da própria piada. Às vezes você tá rindo dele, porque ele conta. E eu e meu irmão, minha família, a gente já sabe todas. E ele sempre conta. Ele fala, sabe daquela do... A gente sabe, ele... Vou contar, foda-se. Ele conta de novo. Então, a minha família é muito bem-humorada, assim. Então, aproveito isso.
E eles
isso.
gostam dos seus textos.
Gosta. Primeira vez que eu fiz...
Te incentivam pra caramba.
Muito. Primeira vez que eu fiz, eu não queria que meu pai fosse. Eu falei, não, pai, não... Eu tinha um respeito muito profundo pelo meu pai, assim. E eu falo da minha vida sexual com o Ian, essas coisas, assim. Eu falei, mano, fodeu. E aí, no dia que ele foi, ele me chamou antes de eu subir no palco. Ele falou, fica tranquila, pode falar as besteirinhas, viu? Eu falei, ô pai, obrigado. Então, ele vai em todos os shows. Hoje tem um show, ele falou que vai.
Tem que estar muito bem esclarecido com seus pais.
Tem.
Pra essa coisa do humor, que às vezes, pô, fala tanto, né?
Foi um choque pra ele, assim, uma época, porque um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu tenho uma personagem chamada Dete. E essa personagem, eu não posto muito ela, mas ela é uma senhora. Eu adoro fazer ela. E aí, a primeira vez que eu postei a Dete, eu postei... Na época, deu viralizada, era 10 mil visualizações. Eu tinha 1000 seguidores. E aí, eu fiz um stories, que aí era aquelas perguntas. E aí, perguntava assim, ai, Dete, como é que faz pra dar o cu? Aí, eu falava, gente, é muito simples. Aí, era eu e de velha. Eu falava, gente, ela é do... gente, é muito simples, pergunta o que eu ia fazer. E aí, eu zoava isso. Cara, ele me ligou. Puto.
Mentira, sério.
Puto. Eu chorei nesse dia.
Sério?
Puto. Tipo, o que que é isso? Porque eu era princesinha. Então, até ele se acostumar...
Não é, meu...
Foi difícil, mas hoje ele é um cara que... A minha família me apoia muito, assim.
É tipo aquela coisa, assim... Dá pra gente entender... Quando você tá vendo um filme com seus pais e começa a ter cena de sexo.
Exato.
Aquele constrangimento. Porque é sexualidade, ainda mais em muitas famílias. Aprofundando o tema, né?
É.
Mas muitas famílias, a gente não se abre. O sexo é um tabu.
Sim,
ainda mais
total.
Entre pai e filho e tal. A gente fala muito com os amigos e tal, mas com os pais é sempre aquele tabu.
A minha mãe sempre foi mais solta. A gente sempre teve uma relação mais... De aberta mesmo, de falar sobre esse tipo de coisa. Tanto que eu fiz uma publi de sex shop e eu falei, cara, eu não quero fazer uma publi de sex shop normal. Trouxe minha mãe. Aí eu botava o vibrador e ela falou, que isso? Aí pulava na mesa e minha mãe, puta que pariu, me dá um desse. Tá coisa assim. E a minha mãe é muito assim, aberta. Meu pai, a gente, como ele foi separados, eu não morava com meu pai. Então a relação com ele era um pouco mais distante. É a minha princesa, né? Aquela coisa. E aí, depois que ele começou a acostumar, tipo, cara, é isso que eu vou seguir, é isso aqui. Ele nunca disse, não, você não vai, não. Mas é aquela coisa um pouco de proteção, de cuidado com o que você vai falar e etc. Mas hoje ele entende. Então, hoje ele me apoia muito, assim, ele vai e todo show é... Eu explico pra ele, gente, é o mesmo texto, eu não mudo de texto toda vez.
Não precisa ir de novo, se quiserem.
Aí, hoje vai ter um show de novo e aí ele... Eu vou, falei, mas de novo, é o meu. Não, eu vou. Falei, meu Deus, mas em São Paulo. Não, eu vou, pode botar. E é assim.
É, o
então,
amor, né? O amor pelo.
Acho que isso
filhos,
me ajuda
assim.
Muito. Eu sou privilegiada em vários sentidos e acho que esse é um dos principais, assim, da minha família apoiar essa.
Fato.
A carreira que eu quero seguir, assim. Então é muito mais fácil pra mim nesse sentido.
E você tem uma teoria da Shen? Como é que é, assim? Uma vez eu vi você falando sobre a Shen, assim, tipo.
A teoria da Shen?
É, tipo assim.
Mas em que sentido?
Eu vi algum textinho seu, assim, falando de Shen. Assim, uma observação sua, uma leitura sua sobre a Shen.
É
assim.
Que a leitura que eu tenho sobre a Shen é que eu comparo a Shen com os aplicativos de relacionamento. Porque o que que acontece? Quando você vai comprar na Shen, você tem lá a foto é bela, linda,
a roupinha
maravilhosa.
É bonitinha.
A roupa é maravilhosa. Então, você a jaquetinha de couro, a jaqueta de couro é a mesma jaqueta de couro. Você fala, porra, beleza, uma custa 1000 no shopping, a outra custa R$36. Você fala, é igual,
claro.
Fato.
Que otário quem que tá comprando no shopping, né?
Exato.
Esperta
você
sou
fala,
eu.
Não, linda. Iludido aqui, que eu ia pagar barato. Falou, não, é igual. Só que quando você desce pros comentários e avaliações, é maravilhoso. Porque aí são as pessoas reais vestidas com a roupa. E a roupa é uma merda, sim. Entendeu? A roupa
e
é um
a foto
lixo.
Também é ruim.
É, então, nem
é
todas.
Errado.
Tem muita roupa na Shein que é muito boa. Mas tem umas que não tem condição. E aí você vai olhando as fotos e fala, minha nossa senhora. É isso que vai vir? Então não vou. E aí eu comparei isso porque eu falei, cara, quando o Ian... Eu conheci o Ian pelo aplicativo, as fotos dele, que isso. Ele é lindo, ele é gato até hoje, mas Lindo,
a
bonito,
jaqueta de couro era?
Aqui, ó, saradão, tal, não sei o quê. O menino chegou em casa calvo. Calvo. Ele não tem cabelo. Peludo, muito pelo. Aí eu brinco, eu falo que ele tem a cara do Alok, o corpo do Tony Ramos e a cabeça do Enéas. Não tem sentido nenhum. Todo cagado. Aí ele tem problema com disentiria, que eu tenho vários vídeos dele saindo do carro, me largando em lugares, correndo
assim,
pra cagar. É, gente. Mas a galera acha que eu invento, mas não é. Ele já, assim, o Ian já se cagou várias vezes. E de se cagar mesmo, assim, de... Perdemos colchão. Perdemos 2 colchões, cuecas e lençóis. É surreal. E a gente não descobriu até hoje o que esse filho da puta tem.
É mesmo? Já foram em médicas, paradas?
Já fez endoscopia, já fez exame. Aí fez aquele negócio de lactose. Não deu, mas a gente sabe que lactose com ele não funciona. Uhum. Aí glúten, aí não sei o que. Não
sei. E nada disso tava na descrição do...
Não tava na descrição.
Não tava, ele
entendeu?
Não colocou.
Entendeu? Não tava. Chegou em casa.
Desinteria.
Lindo, menino carioca, com negócio de cozinha e tal, não sei o quê. Aí tinha uma bicicletinha elétrica, azul claro. Um carro não tinha. Era uma bicicletinha elétrica. Eu falei, anjo, o que é isso aqui? Aí eu tinha que andar na garupa, porque eu não tenho carro também. Então eu falei, cara, que desastre que é isso? Devia estar lá. Ian, 2 estrelas. Que eu ia falar, opa, uma coisa errada aí. Então eu brinco, porque, porra, os comentários.
Tinha que ter os comentários.
Podia ter os comentários,
né?
Das meninas, ó.
Imagina se todo cara que você for ficar. Você pudesse checar ali os comentários dos usuários.
Entendeu? Ó, veio
como chegou em casa.
Aqui, ó, uma Júlia ali. Veio no tamanho errado. Estrela. Pedi G, veio P. Você entendeu, anjo? Falou que era G, veio P. Eu falei, que é isso? O que é isso, anjinho? Entendeu? Veio com acessório errado. Pedi com carro, veio com bicicletinha. Veio errado. Entendeu? E tá sem nota fiscal, não tem como devolver. Aquela merda tá lá em casa, que eu não consigo devolver.
E tá taxando agora? Vai ser taxado a partir
taxou
de agora?
Taxou e destaxou essa merda. Agora eu não sei mais. Taxa, fizeram lá, faz o L no meu Instagram, encheram a porra do meu saco. Agora parece que destaxou.
Você falou
de
do
novo.
Enéas, já vai ter comentário aqui embaixo. Já vão levar esse...
Enéas, vamos falar do Enéas. Nem sei de que partido era o Enéas.
Acho que o Enéas, ele era
ele
mais...
Ele era direita, se era
ele
esquerda.
Era do Prona.
É, do Prona. E Prona,
nossa,
é o quê?
É verdade, progressista. É nacionalista, né? Acho que ele era mais
eu
comunista, assim, não? Não, ele era mais...
Ele era ditador,
é.
Assim.
Não, era maravilhoso. É. Eu tenho apenas 30 segundos pra falar. Ele era um ótimo comunicador.
Isso é maravilhoso.
E depois veio a Ivanir.
Ivanir.
Que era a esposa do Ené. Ou não sei se
e é a cara dele.
Isso, só que nela.
Faltou só uma barbinha nela.
Não, e você vê como ele era marqueteiro, um grande marqueteiro, assim.
Eu acho...
Estamos nós em 2023 Sim. citando o Enéas num podcast.
Não, eu acho ele marqueteiríssimo.
O cara
marcou. E eu acho que essas coisas de política também são memes prontos, assim, de Sim. essas pessoas que se candidatam. Eu tenho... Tinha um... Eu
você
gostava de fazer notícias.
Fazer textos em política? Tipo assim, chega a hora das eleições, você vai lá, se
eu
arriscar.
Eu acho que dá pra fazer, mas depende. Eu só faço texto com política se eu realmente acho que vai ficar engraçado. Porque... Se é pra, tipo, lacrar, essas porra, tipo, eu não gosto, é. Não faço. Porque nem é meu nicho, e eu sou do tipo que eu sou assim. Eu só falo de coisa que eu realmente entendo. Eu não gosto de falar sobre coisa que eu não entendo. Então, se você perguntar pra mim se a gente desenvolver política aqui, so sorry, a gente não vai desenvolver. Porque não entendo de política. Entendo, assim, gosto de saber, obviamente, pra gente não votar errado. Tenho minhas questões, não gosto dessa questão de idolatria, isso me irrita muito, não idolatro nenhum nem outro, me irrita essa porcaria. Então, tipo, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, porque tudo, hoje em dia, eu comecei a entender que, assim, existe uma diferença entre discussão e uma diferença entre debate. Uhum. O debate é quando eu quero conversar com você e você me escuta e eu discuto. Perfeito. Na internet, hoje, só tem discussão. Eu só tô dando a minha opinião e caguei pro que você vai falar. Então, se a gente não vai chegar num...
Pra que começar, né?
Então, tipo, eu vou ficar discutindo
com
essa galera.
Não vai ter fim? Pra que eu vou começar?
Sim. Aí, hoje em dia, se eu encontro alguém que é muito, assim, tipo, sei lá, encontro alguém que é muito lulista, muito bolsonarista, eu deixo a pessoa falando e falo, é mesmo.
Fica ali concordando. Quem te vê do lado fala, pô, você tava concordando ontem lá, falando totalmente.
Eu fico, é mesmo. Porque eu não tenho essa paciência.
E aí tem que mandar aquela... Foda, né?
Nossa, é complicado. É complicado, encaixa em tudo.
É complicado.
Tá difícil. Tá muito.
Vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar,
tá
né?
Eu acho que sim, a gente tem que discutir política, acho válido, mas não a Luana Zuccolotto. Então, tipo, o meu propósito dentro das minhas redes sociais e com o meu show, as minhas coisas, eu nunca nem quis ser stand-upper, sei lá se é essa palavra. Eu quero ser comediante. Então, o meu propósito é deixar a vida das pessoas mais leve. Ponto. Eu fui pra Sorocaba esse final de semana e uma coisa que mexeu muito comigo foi que eu tava sentada tomando sorvete com o meu irmão, minha cunhada, meu namorado, e aí chegou um pai com uma menina que ela tinha alguma deficiência, ela tava numa cadeira de roda. E ele chegou e falou assim: oi, assisto muito seus vídeos, viu, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal, ah, eu e minha filha de 13 anos, não sei o quê. E ele falou uma coisa que eu fui pra casa, eu até chorei. Eu falei, caraca, que da hora. Ele falou assim, é um alento pra gente. Porque eles passam por muita coisa, né? Ah. E ele falou que ela fica quietinha quando ela assiste os vídeos, ela fica calma, eles acham engraçado, eles... Então, assim, é isso que vale pra mim. É óbvio, não vou ser hipócrita, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero trabalhar com isso.
Sim, mas show. O fazer política é isso. Isso aí também é fazer política, você tocar com o seu conteúdo,
é,
você conseguir,
sabe,
deixar, né? Porque são as ferramentas que,
sim,
a gente tem.
A gente tenta, na minha casa, assim, rir daquilo que a gente... Cara, é um problema? Já é um problema. Ele já é pesado, porque ele já é um problema. Então, vamos tentar tirar graça disso. Vamos tentar, sabe, brincar com as coisas. Óbvio, eu concordo. A diferença pra mim do humor são os ambientes, né? Existem ambientes pra você fazer piada. Existem... Eu não saio fazendo piada com qualquer pessoa que eu conheço. Ai, nossa. Vamos... Não, eu não sou totalmente contra. Não, exatamente. Não tem lógica. É, mas você tá num show.
Subiu
as pessoas
no palco,
estão...
pegou
subiu
o
no
microfone.
Palco, é uma ficção. Acho que a galera não entende muito como uma ficção ainda. Né? Porra, você vê um filme e o cara matou alguém, você não vai lá prender o ator,
sim,
entendeu?
Por isso que às vezes o personagem, a peruca e tal, consegue te colocar mais nesse lugar.
Total.
Quando você tá lá fazendo stand-up de calça jeans e camiseta, parece que é você mesmo,
exato,
que tá falando aquilo.
Exato. Mas eu espero que isso que evolua, assim, pra gente... Para as pessoas entenderem o papel do humorista, assim, que eu acho que é super importante. A gente já tem muita coisa que pesa, muita coisa...
Sim. Não, e o humor, ele é importante. Uma coisa até que eu tava vendo outro dia é que a Globo não está com programa de humor agora. A Globo não tem um programa de humor.
É verdade. Não tem mesmo.
Não tem.
Não tem mesmo.
Tipo, pensando aqui, não tem. E não tem mesmo.
Não tem. E eu quero viver outras coisas, assim, me experimentar. Eu sou nova, né? Tô entrando nesse mundo agora. Então, por exemplo, eu fiz 3 meses de conteúdo pro Comedy Central, onde eu escrevi as esquetes, eu fazia os personagens. Então,
tio Naldo, né?
Tio Naldo, exato. Então, eu escrevi, eles me deram super liberdade pra fazer ali, pra postar, pra colocar do jeito que eu queria, etc.
E eles que foram atrás de você?
Eles que foram atrás de... Na verdade, teve uma pré-seleção, né, de criadores
teste.
De conteúdo, de teste. Aí eu fui fazer o teste e passei. E aí eu fiz pra eles. Legal. Mas uma coisa que eu quero muito fazer um dia, sketch, tipo um porta da vida, sabe? Legal. Eu amo muito sketch. Quero agora...
Que tem interpretação, né? No meio, né? Tem a parte de atuação, né?
Quero voltar a fazer improviso, que eu fazia no teatro, que eu amo muito, assim. Eu conheci os Barbichas, eles eram referências, assim, pra mim disso. E são referências.
Quinta categoria, a gente tava
quinta
falando
categoria.
De programa de humor,
pô,
né?
Eu assistia a quinta categoria, assim, o dia inteiro. É muito bom. Então, eu quero testar outras coisas. Quero ir para vários âmbitos da comédia.
Eu, assim, meu momento pastora revelação... Então, eu acho... Não, pô, isso ainda vai fazer muita coisa, assim, meu. É,
que bom.
Cabe muito, em muito lugar, assim, muita coisa mesmo. E formatos. A gente está num momento de formatos. Assistam esse formato maravilhoso da Luana Zuccolotto, que está lá nas redes sociais, certo?
Sim.
@ Luana Zuccolotto.
@ Luana Zuccolotto no Insta e @ Lu Zuccolotto no TikTok, porque já tinham pegado...
Que é só um C, um L e um T, né? Não tem
tudo
nenhum...
Tudo normal. Z-U-C-O-L-O-T-O.
Mas é italiano, né?
Italiano.
Italiano é brabo, né? Zuccolotto.
Não faço ideia de onde está minha família, lá. Mas é italiano.
Maravilhoso. Então sigam o Luana Zuccolotto. Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Amei. E tô cheio de gente no meu Instagram, que eu postei que eu ia vir aqui. Porra, ele era meu crush na MTV! Caralho! Meu Deus! Tá, botar lá, crush na MTV.
É o meu momento Orlando Bloom da Shopee.
Orlando Bloom da Shopee. Exatamente. Não, uma galera que, assim, acho que é, o meu público, ele tá um pouquinho mais... Ele,
sim,
não é tão,
né,
adolescente.
É, total.
Então a galera, nossa, meu crush. Tô cheio de mensagem. Ela falei, eita, calma, segura, galera.
Segura.
Vou começar a te mandar umas coisas ali, que mandam um punhã. Vão te mandar também. Você segura a tua onda lá.
Quando mandar pro Ian, você já encaminha, já entendeu? Já fala, ó.
Manda pro Solari, galera. Manda pro Solari. Quer mandar um peito? Manda pro Solari, por favor. Vai saber lidar melhor.
Gente, obrigado. Sistema Solari tá de volta. Nova temporada. Acompanha a gente. Um episódio por semana. Semana que vem tem mais. Lu, obrigado.
Obrigada, gente.
Valeu.
Beijo, foi um prazer estar aqui.
Beijo.